Boa noite, público presente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite, público que nos acompanha pela página oficial da Câmara no Facebook e pela Rádio Criativa. Declaro aberta a quarta sessão ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Comunico aos senhores vereadores que se encontram na Secretaria da Casa para análise os seguintes projetos. Projeto de Lei nº 07/2023, que dispõe sobre revogação de cláusulas de reversão em caso de financiamento habitacional e da outras providências. Projeto de Lei 08/2023, que revoga a Lei Municipal Complementar 2480/2021 e da outras providências. Projeto de Lei 09/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros mediante convênio ao Sindicato Rural de Itamonte com vistas a auxiliar na realização da Festa do Queijo e Produtos da Terra 2023 e da outras providências. Projeto de Lei 10/2023, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros mediante convênio à Associação Itamontense de Educação Infantil Criança Feliz e da outras providências. Os citados projetos serão encaminhados às comissões de mérito. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação 02/2023 de autoria do vereador Odair Barbosa.
Indicação número 2/2023. O vereador que a subscreve nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa indica ao senhor prefeito municipal que tome providência no sentido de analisar a viabilidade de manter uma patrulha mecanizada no bairro rural do Campo Redondo, a fim de atender todos os bairros daquela região. Justificativa. O proposto visa atender os moradores e usuários da região indicada, uma vez que o período das chuvas compromete as estradas naquela localidade, sendo que, com a manutenção de uma patrulha mecanizada no bairro indicado, irá amenizar referido problema em situações de emergência, auxiliando de imediato e impedindo a necessidade de deslocamento dessa urbe em situações graves. Assim, a medida aqui indicada é de total interesse público e merece providências. Câmara Municipal de Itamonte, 22 de março de 2023, proponente Odair Barbosa Fonseca.
A indicação será encaminhada ao prefeito municipal. Solicito, senhora secretária, a leitura da indicação 03/2023, de autoria do vereador Marcelo Pinto.
Indicação número 3/2023. O vereador que a subscreve nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa indica ao senhor prefeito municipal que tome providência no sentido de determinar a substituição de lâmpadas queimadas na Avenida Padre Meirelles de acesso ao bairro Boa Vista. Justificativa. O proposto visa atender os moradores e usuários do bairro em questão, que reivindicam com urgência providência do Poder Executivo para substituição das luminárias queimadas daquela via pública. É sabido que a falta de iluminação adequada gera total insegurança, pois se trata de local com poucas residências, porém com alto volume diário de trânsito de veículos e pessoas. Assim, a medida aqui indicada é de total interesse público e merece providências. Câmara Municipal, 22 de março de 2023, proponente Luiz Marcelo Silva Pinto.
A presente indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito à senhora secretária leitura do parecer do projeto número 02/2023, que autoriza o Poder Executivo a prestar apoio financeiro para a locomoção de estudantes de curso superior e técnico e dá outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 3/2023. Assunto. Projeto de lei número... Parecer número 2/2023. Assunto. Projeto de lei número 2/2023... que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a prestar apoio financeiro para a locomoção de estudantes da outras providências. Relatório. O projeto em Teixilha tem por objeto autorizar o Poder Executivo a prestar apoio financeiro para a locomoção de estudantes no valor de R$ 200, estabelecendo regras para concessão do benefício, prazo, dentre outros pertinentes. O projeto veio acompanhado de justificativa, anexo e estimativa de impacto orçamentário e financeiro. e lei municipal a ser revogada, restando revogadas as disposições legais em contrário, em especial a Lei Municipal 2087-2013, sendo que esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto de lei. Em suma, é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve essa comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto pelo chefe do Executivo, único dotado de competência para tanto, uma vez que afeta o orçamento público. No mesmo norte, não se vislumbra também vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado, está sendo processado e será posto para o devido debate, tudo numa forma estabelecida regimentalmente. Como já dito, o projeto visa, principalmente, autorizar o Poder Executivo a prestar apoio financeiro para a locomoção de estudantes, pois o objetivo é garantir apoio financeiro para a inclusão dos munícipes no ensino profissionalizante, sendo que é fundamental que o poder público se preste a fomentador os estudos visando a inserção no mercado de trabalho. Do ponto de vista dessa comissão, não se vislumbra óbice ao pretendido, uma vez que não há empecilho legal para a autorização aqui almejada. Em relação aos aspectos gramaticais e lógicos, não se vislumbra qualquer vício, sendo o texto claro onde se depreende o seu objeto. Como se vê, o presente projeto de lei atende aos pressupostos legais, não havendo, portanto, nenhum óbice que impeça a aprovação do mesmo. Conclusão, pelo exposto ou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 22 de março de 2023, Luiz Marcelo Silva Pinto, relator, desse vistas aos membros desta comissão, Dani Delfim Batista Correia, presidente, Edilson Luciano Silva, vice-presidente. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 2 de 2023. Assunto, projeto de lei número 2 de 2023, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a prestar apoio financeiro para a locomoção de estudantes e da outras providências. Relatório. Peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Fundamentação. O projeto é esclarecedor e evidencia a necessidade do proposto. Assim como está devidamente instruído com justificativa e veio acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sendo assim, do ponto de vista orçamentário, não há óbice, restando autorizada a sua aprovação. Como se vê do ponto de vista dessa comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão, pelo exposto ou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 22 de março de 2023, Dani Delfim Batista Correia, relator. Desse vistas aos membros dessa comissão, Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente, Ana Maria Pérez de Carvalho, vice-presidente. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Saúde, parecer 2 de 2023. Assunto, projeto de lei 2 de 2023, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a prestar apoio financeiro para a locomoção de estudantes e da outras providências. Relatório. Peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Fundamentação. Do ponto de vista dessa comissão, não há óbice nenhum para aprovação do projeto de lei e análise, uma vez que estimula e incentiva a busca por formação e aperfeiçoamento profissional, visando dar continuidade a todos que buscam a qualificação profissional e não conseguem arcar com as custas necessárias durante todo esse processo. Se tratando de um auxílio municipal necessário, muito importante, que contribui para o desenvolvimento dos munícipes. Conclusão, sou pelo exposto pela aprovação do projeto, sala das sessões, 22 de março de 2023, relator Luiz Marcelo Silva Pinto, desse vistas aos membros dessa comissão, presidente Simone Belchior, vice-presidente A.S. Flávio Leme Júnior.
O projeto 02-2023 está em discussão. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público ouvinte da Rádio Criativa e também aos internautas. Boa noite à querida Lili, aqui presente. Seja bem-vinda. Esse projeto, ele tem aí uma história bem, bem antiga e até mesmo duradoura, né? Primeiramente, agradecer ao Poder Executivo Municipal por atender essa demanda, essa solicitação, como eu disse, que é antiga. Só para título de conhecimento, quando eu comecei a cursar a minha graduação em estudos sociais, em 2006, a gente, naquela época, já tentou pleitear essa ajuda de custo em relação ao transporte. Então é uma luta antiga. Aí passou-se os anos. No nosso primeiro mandato, no início, em 2017, eu já havia conversado com o prefeito na época para a gente tentar sanar essa demanda, mas a situação era de conhecimento das contas públicas, entender melhor dos desafios, e isso foi sendo, digamos aí, uma certa estagnação dessa ideia ou desse benefício. E veio à tona com um dia onde o prefeito municipal esteve aqui nesta casa, onde foi feita aí algumas indagações. O vereador Mão Branca também participou aí desse debate. Os demais vereadores também sempre apoiaram essa causa, sempre se dispuseram a discutir, a debater o assunto. Queria agradecer também a participação de todos nesse empenho, nessa conquista. E o dia chegou. Várias análises do projeto, retomadas, discussões, ali dentro do judiciário, ali dentro da prefeitura, e chegou aí. Tenho certeza que isso vai contribuir muito, principalmente para esses jovens, para esses pais de famílias, mães, porque a gente sabe que nunca é tarde para buscar a qualificação profissional, né, para buscar o ensino superior. Até gostaria de remeter esse assunto, não sei se os nobres acompanharam nos últimos dias, em rede nacional, uma mulher de 40 anos, estava ali na universidade, né, iniciando seu processo de graduação, e ela foi extremamente taxada, né? Ela sofreu ali muito preconceito, discriminação pela idade em relação a outras duas jovens universitárias, né? Isso teve repercussão nacional, e isso mostra o quanto o sonho de buscar novamente o ensino superior, de chegar à universidade, ele não tem idade, né? Então, queria aí parabenizar também esses jovens, esses adolescentes, novamente pais, mães, que estão aí se deslocando diariamente ao Vale do Paraíba, né, a Cruzeiro, buscando aí trazer melhor qualidade de vida, melhor renda. Então, certamente é um projeto muito importante, é um projeto de política pública, e que a gente sempre defende e torce para que cada vez mais pessoas consigam chegar à universidade. Isso é fundamental. É só assim que nós vamos ter um país mais igualitário, um país que vai combater as desigualdades, e isso se faz fundamental com a necessidade de mão de obra qualificada, de ideais, de princípios, que são muito proliferados dentro da universidade. Então é uma conquista aqui de todos, e principalmente daqueles que estão nesse exato momento cursando, e isso vai trazer um certo alívio, vai diminuir um pouco esse desgaste financeiro em relação ao transporte, e vai atender muito bem a essa classe. Então queria parabenizar ao Poder Executivo, a todos aqui nessa casa que abraçaram essa causa. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Dani Delfim. Com a palavra, vereador Mão Branca.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite ao pessoal que nos acompanha, seja via internet ou pela Rádio Criativa. E como diz o nobre colega vereador Dani, depois de tantas guerras, o dia chegou. O dia chegou da gente votar alguma coisa entre tantas coisas, votar mais uma coisa que dá a condição dessa manutenção universitária para as pessoas, principalmente o pessoal que trabalha, ganha pouco, o pessoal que batalha, e a gente vê no semblante deles o sofrimento e chegam quase a querer desistir, e a gente ficava aflito esperando e não chegava, mas chegou a hora da gente colocar essa teoria no caso prático, que vem assim a salientar um sonho fundamentado de cada aluno que busca a universidade. A questão do igual Dani disse, o vereador Dani disse, da questão de bullying, isso é característico de cada um. O mau caratismo, ele vem independente da idade da pessoa. Eu tenho lá na minha sala, tenho um casal de senhores que tem acima de 65 anos e estão entre os melhores da faculdade. Tenho um policial federal, que ele é policial federal e ele está buscando o curso de direito para se tornar delegado, e vai conseguir, que o homem é uma fera. Então ele tem 40 e tantos anos, eu tenho 51, tem de 37, e do meu lado senta uma menina de uma das grandes amigas nossas, de 19 anos. Esse choque de gerações, ele é muito bom, porque trocamos experiências. A gente ouve assim uma menina de 18 anos sonhando em ser advogada, de repente ela fala uma coisa assim que a gente pensa, vai aprender muito com a vida, coisa que nós na prática já sabemos. Nos resta a teoria e o diploma. E no próprio ônibus que levamos tem pessoas de várias idades e não tem nada de bullying. Agora, igual eu estou falando, o bullying é coisa de pessoas mau caráter, né? Hoje não. O bullying, de qualquer forma, ele é abominável. Mas falando do projeto, o projeto é muito importante. É de uma importância, assim, que a gente chega a respirar fundo, mesmo não sendo abraçado, porque a minha situação é outra. Você vê uma pessoa a ser abraçado por um projeto desse, a gente fica tranquilo, você viaja mais tranquilo, você vai estudar mais tranquilo, porque o poder público, de uma certa forma, ele está vindo a dar esse implemento na vida da pessoa, principalmente de baixa e média renda. Então, parabéns, e parabéns também para o vereador Dani, que lutou muito por isso. A gente sabe que estava na cabeça, sempre cobrava aqui, apesar de você não poder fazer nada, é a questão da liderança, você ser líder da situação e estar na área da educacional. A gente tem que agradecer mesmo a Deus e ao poder público por ter entendido a necessidade da pessoa de ter esse implemento. Obrigado.
Agradeço as colocações do vereador Mão Branca. Com a palavra, vereador Marcelo Pinto.
Eu quero cumprimentar o senhor presidente, os meus colegas da Câmara, cumprimentar a representante da União Atlético Clube aqui presente, membro da diretoria, que está acompanhando os nossos trabalhos. Eu fiquei muito feliz em poder relatar esse projeto de lei como relator da Comissão de Educação desta casa, que é um assunto que vem pautando, ou melhor, vem sendo uma reivindicação. O Dani já fez as colocações, Mão Branca, já de algum tempo, para beneficiar, trazer algum benefício, algum alento para os nossos alunos, né? Isso é um acontecimento que já devia estar em prática já há muito tempo. Mas vamos agora votar e esperar a sanção do senhor prefeito municipal. Eu vou fazer uma observação técnica no projeto. O projeto, ele estabelece... É bom explicar, porque muitas pessoas que entram na rede social dizem que não se divulga o que é votado. Estamos votando, então, a ajuda do Poder Municipal aos estudantes, num valor mensal de até R$200. É evidente que em escolas que estão localizadas a menos de 85 quilômetros da sede do nosso município, os alunos evidentemente têm alguma responsabilidade, algum dever de, após 6 meses, no intervalo dos semestres, se apresentar ao setor competente da prefeitura para justificar a frequência, né, do curso e algumas exigências. Essas exigências são cabíveis, legais, e é a maneira do município trazer a sua contribuição, e evidentemente que os beneficiados terão que cumprir a parte dele. O projeto de lei vem acompanhado do anexo que estabelece uma requisição para concessão de apoio financeiro, que será devidamente preenchido e terá o despacho do prefeito da contabilidade e, finalmente, uma assinatura do beneficiado. Já está sendo aprovado aqui no projeto o anexo, já oficializando. Também anexo ao projeto vem a estimativa de impacto do orçamento financeiro do município, dizendo que o orçamento municipal comporta, sem dúvida nenhuma, essa despesa, né, que o município terá, que na verdade é um investimento, né? É um investimento na educação. E então o projeto teve nosso parecer favorável de todas as comissões de mérito, de orçamento, de educação, de comissão de orçamento, de educação e também da comissão de legislação e redação final. Eu quero reforçar aqui aquela situação que o Dani citou, né, das infelizes que fizeram lá uma observação daquela professora. A gente tem que dizer, o saber não ocupa lugar, né? Então, sempre nós, quanto mais cultura, quanto mais conhecimento se tem, melhor é o nível de vida, a sociedade vive-se melhor. Bom, Branca, aí eu na minha época no curso de Direito, na Faculdade de Direito de Varginha, eu era o mais novo lá, e tinha colegas de mais de 70 anos. Então tinha alguns colegas de 73, 74 anos, e realmente já naquele tempo já tinha essa... As pessoas sempre procurando melhorar. Senhor presidente, é só.
Agradeço as colocações do vereador Marcelo Pinto, como sempre, muito, muito esclarecedoras. O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Como vota o vereador Edilson?
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Vereadora Simone Belchior.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Odair Barbosa.
Aprovado.
O presente projeto 02/2023 foi aprovado por 8 votos. Segue a sanção do prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do projeto 04/2023, que abre crédito adicional especial no orçamento do município, exercício 2023, e dá outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 4/2023. Assunto: Projeto de Lei 4/2023, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Relatório: o projeto em textilha tem por objeto autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$100 mil para atender às finalidades indicadas especificamente no projeto, qual seja atender às demandas das despesas com convênio a ser celebrado junto à União Atlético Clube. O projeto veio acompanhado de justificativa e estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sendo que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto de lei. Em suma, é o relatório. Fundamentação: para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vícios de origem em matéria de forma. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, único competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente ao mesmo, não se vislumbrando qualquer vício, já que o projeto encontra fonte normativa autorizadora na Lei Federal 4.320/64, artigo 43, parágrafo 1º e seus incisos. Quanto ao projeto propriamente dito, sem adentrar profundamente ao mérito do mesmo, referido crédito adicional, que ora se busca autorizar, é passível de aprovação, uma vez que busca atender às finalidades indicadas especificamente no projeto, qual seja, atender às demandas das despesas com convênio a ser celebrado junto à União Atlético Clube, conforme perfeitamente esclarecido na justificativa do projeto, sendo que a cobertura do crédito adicional será feita através de anulação de dotações orçamentárias. Em suma, o projeto não apresenta qualquer empecilho técnico, legislativo, não havendo qualquer óbice que impeça a análise e votação do projeto de lei em discussão. Conclusão: pelo exposto ou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 22 de março de 2023, relator Luiz Marcelo Silva Pinto. Desse vistas aos membros desta comissão: Dani Delfim Batista Correia, presidente, e Edilson Luciano da Silva, vice-presidente. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 4/2023. Assunto: Projeto de Lei nº 4/2023, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Relatório: peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Fundamentação: o projeto é esclarecedor e evidencia a necessidade do proposto, assim como está devidamente instruído com justificativa e veio acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sendo que assim, do ponto de vista orçamentário, não há óbice, restando autorizada a sua aprovação. Como se vê, do ponto de vista dessa comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão: pelo exposto ou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 22 de março de 2023, relator Dani Delfim Batista Correia. Desse vistas aos membros dessa comissão: Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente, Ana Maria Pérez de Carvalho, vice-presidente.
O projeto 04/2023 está em discussão. Com a palavra, vereador Edilson.
Liria, presidente do União. Tesoureiro, então, eu não sabia. Primeiro, boa noite aos nossos novos colegas, né? Ao pessoal que nos ouve pela rádio, né? E pelos meios de comunicação. Eu acho muito bonito esse projeto, porque sempre a gente viu União aqui largado, né? É um cartão postal da nossa, né, entrada da cidade, né? Vereador. E hoje, graças a Deus, com algumas...
Projeto que autoriza o repasse é o próximo. Esse só abre crédito especial.
Tá. Mas pode continuar?
Pode continuar. Pô,
não tem.
Sim. Então, eu acho até bonito porque Itamonte, né, tem um belo campo aqui. Hoje as pessoas que estão comandando lá, né, vai dar uma ênfase melhor e, né, para levar o pessoal para o esporte. Nada contra esse projeto, mas tem hora que eu fico indignado porque pessoas de outros bairros vieram até, não só, acho que é só a mim vereador, mas como às vezes até outros vereadores, e vai pedir uma ajuda lá no, na Secretaria de Esporte, infelizmente não é correspondido com as necessidades de cada bairro. Inclusive lá na Boa Vista, lá foi adquirido lá um jogo de rede lá, através de recursos próprios, porque eles não conseguiram lá para suprir lá o bairro da Boa Vista. Muito obrigado e vamos lá, tamo junto.
Agradeço as colocações do vereador Edilson. Com a palavra, vereador Marcelo Pinto.
Na verdade, nós vamos votar aqui a abertura do crédito especial, e também é tempestiva a sua colocação, porque também, ato contínuo, nós vamos ter outro projeto que estabelece o convênio com a União Atlético Clube, que então já fechou o assunto. Esse assunto da rede da Boa Vista, eu acho que até precisa conversar com o pessoal da diretoria de esporte, não sei se depois Simone pode falar sobre isso. Precisa ver se está sendo solicitada na pessoa certa, no setor certo, de maneira certa, porque eu acho que tem como atender, ou então se não tem como atender, deve se dar um jeito de atender, né? O esporte é fundamental para a nossa juventude, para as crianças, eu acho que o poder público deve dar toda assistência. Mas, bom, o assunto aqui é o seguinte, nós relatamos também favoravelmente ao projeto que estabelece o remanejamento de dotação dentro do orçamento, não vai se criar despesa nenhuma, estamos só remanejando dotação de um setor para o outro. Neste remanejamento estabelecendo 100 mil reais para manutenção da diretoria de esporte e lazer, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Eventos, remanejando da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Serviços Urbanos. Então, há esse remanejamento dentro do nosso orçamento. Bom, não tem acréscimo de despesa nenhuma, mas mesmo assim, a Secretaria da Contadora do município está informando sobre o impacto financeiro, a estimativa de impacto financeiro sobre o assunto. É totalmente viável, sem nenhum inconveniente. Nós temos aqui o anexado pela Secretaria da Câmara o registro cadastral, que é o CNPJ do União Atlético Clube, e temos ato contínuo o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que já foi lido, Comissão de Finanças também, que já foi lido. Então, eu acho que nós está abrindo o caminho para estabelecer um convênio com o União Atlético Clube. Depois a gente esclarece o outro projeto. É essa a explicação.
Marcelo, dá uma parte. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, as pessoas que nos assistem pela rede social, minha amiga Lili, obrigada pela presença. Eu só queria justificar a questão do pedido das redes para as comunidades. Eu estou na diretoria de esportes, não sou diretora, mas trabalho com o diretor, e o que acontece foi o seguinte, Edilson, nós abrimos licitação para compra de material esportivo, e a empresa que ganhou a licitação para fornecer para a prefeitura tela, rede de gol, rede de vôlei, ela entregou um material não correspondente com as características, e nós tivemos que devolver esse material. Estava tudo licitado, inclusive as redes de campo, que a prefeitura, né, a gente não mantém o campo, mas estava licitado para fornecer para as comunidades e para o campo do União também. mas nós tivemos que devolver o material, nós vamos ter que abrir outro processo licitatório, e é sabido de todo mundo que é muito burocrático, é prolongado, mas já tentamos ano passado e agora ele está novamente na nossa lista de orçamento para 2023.
Agradeço as palavras do vereador Marcelo Pinto e da vereadora Simone Belchior. O projeto continua em discussão. O projeto 04/2023 está em votação. Como vota o vereador Dair Barbosa?
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Simone Belchior?
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto?
Aprovado.
Vereador Mão Branca?
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez?
Aprovado.
Vereador Edilson?
Aprovado.
O projeto 04/2023 foi aprovado por 8 votos e segue a sanção do prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do projeto 05/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a União Atlético Clube e dar outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer 5/2023. Assunto, projeto de lei número 5/2023, que dispõe sobre autorização de celebração de convênio da outras providências. Relatório. O projeto em textilha tem por objeto autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio junto com a Associação Privada União Atlético Clube, visando a implantação de escolinha de futebol para atender as crianças da rede pública de ensino. O texto legal ainda estabelece repasse anual de receita, cessão temporária de bens móveis, prazo do convênio e possibilidade de rescisão. O projeto veio acompanhado de justificativa, sendo que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto de lei. Em suma, é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vícios de origem em matéria de forma. O projeto foi proposto pelo chefe do Executivo, único dotado de competência para tanto, tendo em vista cuidar de convênio a ser celebrado com o Poder Executivo. No mesmo norte, não se vislumbra também vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado, está sendo processado e será posto para o devido debate, tudo na forma estabelecida regimentalmente. Como já dito, o projeto visa principalmente autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio junto com a Associação Privada União Atlético Clube, visando a implantação de escolinha de futebol para atender as crianças da rede pública de ensino. Do ponto de vista dessa comissão, não se vislumbra óbice ao pretendido, uma vez que somente com amparo legal poderá haver a celebração de convênios, devendo, para tanto, ser devidamente celebrado o termo que deverá atender, no que couber, o disposto na Lei nº 8.666/93, e a instrução normativa STN número 0197, valendo destacar que a responsabilidade do Executivo Municipal é perfeita execução da lei. Em relação aos aspectos gramaticais e lógicos, não se vislumbra qualquer vício, sendo o texto claro onde se depreende o seu objeto. Como se vê, o presente projeto de lei atende aos pressupostos legais, não havendo, portanto, nenhum óbice que impeça a aprovação do mesmo. Conclusão, pelo exposto ou pela aprovação do projeto, sala das sessões 22 de março de 2023, Luiz Marcelo Silva Pinto, relator, desse vistas aos membros dessa comissão, Dani Delfim Batista Correia, presidente, e Edilson Luciano da Silva, vice-presidente. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Saúde, parecer 5/2023. Assunto, projeto de lei número 5/2023, que dispõe sobre autorização de celebração de convênio da outras providências. Relatório, peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Fundamentação, o projeto é esclarecedor e evidencia a necessidade do proposto, uma vez que fomenta a prática de esporte pelas crianças da rede pública de ensino, oportunizando através das atividades instrumentos que promovam a cidadania e o lazer, contribuindo para o desenvolvimento da autoestima, rendimento escolar e convívio social harmonioso. Como se vê do ponto de vista dessa comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei.
Conclusão, pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala das sessões 22 de março de 2023. Luiz Marcelo Silva Pinto, relator, desse vistas aos membros dessa comissão. Simone Belchior, presidente. Aécio Flávio Leme Júnior, vice-presidente.
O projeto 05-2023 está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Pinto.
Senhores vereadores, ainda tratando-se do assunto União Atlético Clube, nós emitimos o parecer onde o projeto de lei autoriza União Atlético Clube a repassar até R$100 mil para o União Atlético Clube. Até R$100 mil para fins de manutenção das estruturas, pagamento de profissionais, e dentro desta... É lógico que o projeto de lei estabelece regras, o convênio tem validade de 12 meses, ele pode ser renovado por interesse das partes, o convênio pode ser rescindido a qualquer tempo com comunicação prévia de 30 dias, desde que não sejam cumpridas as cláusulas determinadas, evidente como todo contrato, né? Então o projeto é um projeto que está tecnicamente perfeito. Na justificativa, o chefe do Poder Executivo esclarece ainda que o município não possui um local apropriado para a criação de uma escola de futebol que atenderá as crianças e adolescentes. Assim, tendo em vista a estrutura já existente no União Atlético Clube, a relevância que a referida instituição possui na história do município, se faz conveniente sua valorização com a realização do referido convênio. Então, essa relatoria entendeu ser pertinente o convênio, que agora é um desdobramento. O que que é o convênio? É o desdobramento da autorização que nós já votamos aqui, demos, para que se remaneje os 100 mil de uma dotação para outra. Ato contínuo, estamos votando a lei que autoriza o município ou a prefeitura municipal a conveniar, a assinar um termo de convênio com a União Atlético Clube para além das práticas esportivas das crianças, no ensino, ao ensinar, e melhoria daquele ambiente, que é muito salutar, a ideia do que está tendo não só do União Atlético Clube, como também do município. Então, o nosso parecer, através da Comissão de Justiça e Redação Final, é favorável, juntamente aqui com o senhor presidente Dani Delfim e Edilson Luciano Silva, da comissão, e também pela Comissão de Cultura e Esporte, Assistência Social e Saúde. Eu como relator, e a vereadora Simone como presidente, e o Aécio Flávio Lemes também como vice-presidente, todos assinaram favorável e entenderam da necessidade dos benefícios que trará para a nossa juventude. E eu acho muito importante o União Atlético Clube, ali aquele espaço, está há muito tempo assim, sendo muito, muito pouco usado, vamos dizer assim. Ele é usado, mas não tem um direcionamento, não tem uma estrutura de funcionamento. É o que eu acho que agora nosso representante aqui está com outras pessoas, imagino eu, empenhado em resolver isso, e vai ser muito importante. E é importante, inclusive, se depois ela quiser fazer algum esclarecimento sobre isso, acho que até poderia liberar. Então, a nossa opinião é que o projeto é pertinente, é importante e deve ter aprovação dos novos vereadores. É só isso.
Agradeço os esclarecimentos do vereador Marcelo Pinto. O projeto 05-2023 continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Simone Belchior.
Eu fico muito feliz esse projeto estar sendo votado aqui hoje, visto que trabalho na área esportiva. E o que eu vou falar aqui agora não coloca em xeque nenhuma, eu não estou julgando nenhuma das direções passadas e nem as suas boas intenções. Mas, realmente, o campo do União estava precisando de uma diretoria comprometida com o esporte. E conheço as pessoas que estão encabeçando a direção do União. E o que me preocupava muito, e que nós já tivemos muito problema em relação ao esporte do futebol de campo, uma das que me preocupava muito, em primeiro lugar, sempre profissional não capacitado, sempre profissional não especializado na área para dar aula. E hoje eu tenho certeza que daqui para frente essa história vai mudar. Outra coisa que me preocupava também, tinha uma cultura, que eu nem sei se pode chamar de cultura, que os alunos que frequentavam o campo do União, eles eram proibidos de frequentar o ginásio poliesportivo. Tinha isso. Eu estou falando porque eu presenciei muitas vezes. O aluno que era matriculado no União Atlético Clube era proibido de frequentar o ginásio poliesportivo. Ora, mas como é que uma pessoa que trabalha no campo do União com o esporte não incentiva o moleque a praticar esporte? É muito contraditório isso, né? Porque principalmente uma criança, um adolescente, antes dele se identificar realmente com o esporte, né, ele vê que ele realmente tem habilidade para aquele esporte, ele tem que passear por todos os esportes. A princípio que o esporte também é educação, a princípio que o esporte também traz disciplina. Então, completamente contraditório um aluno participar de uma modalidade e ser proibido de participar de outra. Mas isso eu via como uma rixa, posso dizer assim, que tinha campo do União e ginásio poliesportivo. Hoje eu tenho certeza que essa história mudou. Daqui para frente vai ser tudo muito diferente. E eu tenho certeza também, porque como criou esse mal-estar entre Secretaria de Esporte e Campo do União, entre Ginásio Poliesportivo e Campo do União, eu tenho certeza que hoje a gente vai se complementar. Né? Eu aqui como representante da Diretoria de Esportes, eu como representante da Comissão de Esportes daqui dessa casa, e a representante daqui, a tesoureira do campo, está aqui presente. Eu já quero firmar que nós vamos ser muito parceiros. Muito parceiros. E muito feliz pelo executivo ter abraçado essa causa. Alexandre é um apaixonado pelo futebol, graças a Deus, apaixonado pelo esporte, também incentiva sempre o esporte. E, enfim, é isso. Tamo junto.
Agradeço as palavras da vereadora Simone Belchior. Com a palavra, o vereador Dan Delfim.
Quero parabenizar novamente o executivo. É uma bela política pública. A inserção do jovem no esporte, ela é fundamental. Ela traz disciplina, respeito, organização, né? Bem-estar. Bem-estar social é fundamental, né? Qualidade de vida. Quero também parabenizar a Lili. Por muito tempo foi minha companheira, né, de trabalho, né, Lili? Saudade daquele tempo. E sei da sua capacidade, da sua honestidade e principalmente da sua capacidade de gestão. Fico muito feliz de te ver à frente como tesoureira do União. Tenho certeza que esse dinheiro vai ser bem empregado e certamente muito bem administrado. Parabéns, fico muito feliz de te ver aí à frente. Dando sequência, o União, ele tem uma trajetória, né? Ele tem um apelo histórico muito fantástico, né? Um momento, principalmente aos finais de semana, os torneios, os campeonatos, onde as comunidades rurais se encontravam junto aqui com o centro, né, com o perímetro urbano. Tenho velhas lembranças, né, irmão? Já fomos rivais no futebol, né, irmão? Então, assim, boas lembranças desse tempo, né, de conquistas. Era goleiro, Juninho. Mão também era. Então, muito, muito prazeroso a gente ver essa parceria, né, entre a iniciativa privada e o poder público, né? Essas PPPs, elas são muito importantes, porque elas dão balanço, elas dão equilíbrio, elas dão sustentação, e certamente os jovens, adolescentes, as crianças que vão ali pleitear esse espaço, como a Simone disse, né, vão estar sendo atendidas por profissionais da educação física, técnicos, né, que são atletas e ao mesmo tempo estão se qualificando ou já são qualificados. Então certamente eles têm o dom, a paixão pelo esporte, e isso vai certamente ser um motivo a mais, um gás a mais para essas crianças, né? Então parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Podem ter certeza que o apoio dessa casa é total e podem contar sempre com a gente. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras ao vereador Dani Delfim. Com a palavra, vereador Mão Branca.
Então, falar da União é falar da história de Otamonte, né? União é muito mais que um clube esportivo onde se pratica futebol. União tem todo um histórico. O vereador Dani disse, quando nós jogávamos, ninguém conhecia o Dani. Era o Iguita. Todo mundo conhecia que monstro daquele tamanho, a cabeleira assim. Verdade. Mas União, o pessoal que está lá agora, eles são donos de uma confiança a ser externada para a população. Cada membro que está ali, a gente sente que está ali para dar o melhor de si para a União, para doar o melhor de si para a União, em forma de doação para a comunidade Otamonte. Tanto acontece dessa forma que já temos projetos da própria fábrica, da Valfilme, no Valgroup, né? De investir alguma coisa ali. E a gente sabe, quem conhece o ex-prefeito Marcos ali atrás, o Marquinhos, sabe que a fábrica, o pessoal da fábrica, eles só investem aonde tem confiança. O histórico deles é assim: se eles vão confiar, eles não põem um tostão. E, infelizmente, não sei se por preguiça, por inércia, a União vem sofrendo com administrações que não deram o melhor de si para a União. Muito pelo contrário, teve pessoas que queriam apossar da União como uma propriedade particular. E não é assim. Não é assim. União não é um terreno, apesar de apropriado, não é um terreno que vai ser destinado para rodoviária. Cada vez que falava em construir rodoviária no União, me dava até dor no coração. Como é que mata a história de Topê, de Ney Romanelli, de Nelson Silva, o nosso locutor, assim, nós ficávamos esperando para ouvir o seu Nelson anunciar. E quando anunciava, quando falava nome de jogador nas fases decisivas, então a gente... Puxa vida, União tem tão pouca história que União, ele venceu no amistoso em Caxambu a seleção brasileira campeã de 1970. Sabia disso? Quem me falou foi o Joãozinho, ex-atleta do União. Oi? Então, faltou pouco. Mas o União é nosso. União é cultura, União é história. E nós temos também, estamos trabalhando em cima aí, a questão de uma emenda para nós. Falei até com a Lili já, falei com os meninos, já mandamos para o destino de onde será designado. Se tiver tudo certinho, vai estar, se Deus quiser. Nós temos um projeto muito vivo de uma iluminação para a União, e ela tende a ser a melhor iluminação da micro-região aqui. É top. Até o Felipe falou que seria em torno de 160 mil daria para fazer. A gente está sonhando com mais um pouco para fazer melhor. Mas também falei para o Felipe, não conte comigo para pedir um voto para você em troca de nada que a gente vier trazer para a União. Porque a União não pode ter política. União não, não podemos ir lá fazer política, fazer as coisas por União e depois ficar jogando para todo mundo o que fizemos. Nós vamos fazer por União ou vamos fazer isso para nós próprios? Porque na política, quando a gente faz alguma coisa e depois a gente fica reverberando para os sete cantos, então não fizemos para ninguém. Mas o intuito, na minha opinião, era para fazer para si próprio. E União não pode depender nem precisar de políticos, independente de lado, independente de partidarismo. União é o nosso União. União é do povo de Itamonte. Quem de nós aqui, se não temos história, nós temos um parente que tem história. Aquela vez lá, dormiram no ponto, não sei se teve preguiça ou maldade, que deixaram levar aquela fatia de terra ali atrás do União, que transformou em casa. Aquilo foi uma covardia tão grande com o União, de um mal-caratismo de quem cedeu e de quem pegou aquela terra para vender, para fazer loteamento. Porque todo mundo sabe que quando foi doado ali, foi doado aquela gleba toda de terra. Fracionar aquilo para benefício próprio foi muita sacanagem. Eu, se eu fizesse um papel daquele, eu capaz de eu mudasse de Itamonte. Eu ia mudar de Itamonte, porque quem faz um papel desse, para mim, não é uma pessoa que não gosta de Itamonte, não. Entendeu? Ir lá e apropriar, não, isso aqui é meu, porque não teve tempo hábil, porque não teve tempo hábil de papelada. E os parentes que fizeram a doação, que já se foram, aquilo foi um desrespeito com a própria família. É gente que não tem caráter, que não tem humanidade. É gente que põe em xeque a sua própria condição de ser humano. Porque o ser humano tem que respeitar o outro. Ele precisa respeitar o outro. Isso é muita sacanagem. Agora vou lá usufruir de coisa pública, de coisa doada, sendo que meus parentes doaram. E a pessoa sabe que a vontade do parente era para que aquilo tivesse aquela finalidade. Aí esperar a pessoa morrer para ir lá brigar por uma coisa que não era dele, não, é muita sacanagem. União é nosso. Parabéns, Eli, por tudo que vocês estão fazendo. Vocês estão começando um trabalho como se estivesse alimentando Fênix. União está renascendo das cinzas. E vai ser maravilhoso, União, pode ter certeza. Não vai ser um clube de moleque aficionado por celular, não. Vai ser um clube de moleques aficionado por esporte, futebol, cultura, desenvolvimento e humanidade acima de tudo. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Mão Branca e parabéns pelo entusiasmo com as quais foram proferidas. Com a palavra, vereador Juninho da Academia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, aos ouvintes da Rádio Criativa e também do Facebook. Falar sobre esse projeto, eu observo aqui nesse plenário que todos nós, vereadores, estamos felizes. E não só a Lili, boa noite, né, Lili? Desculpa aqui por ser a diretora, mas pela história que você sabe. Não, tesoureira, desculpa. Pela história que você sabe que União tem, né? Eu falo isso para você porque eu também faço uma parte da história, porque eu sei que ali no escritório do meu tio Gatão tem uma foto que está o meu avô como o primeiro time de Itamonte, do União. E está lá pregado num quadro que estampa lá a parede lá do escritório do meu tio. E eu, numa dessas idas lá, eu perguntei para ele que time que era aquele, e ele falou que era o União. E eu não lembrava, claro, né? Há muito tempo. Aí ele foi técnico também. Olha para você ver a história. E a gente observa, assim, essa cultura, essa história, esse legado, esse amor que uniu várias famílias, que tirou de brigas políticas, que foi que surgiu a União. E ao mesmo tempo, eu também faço o voto das palavras da vereadora Simone, que há muito tempo, quando nós começamos a estudar, eu lembro que foi em 97, já tinha essa história lá. Só que a gente não entendia o porquê disso. No decorrer do tempo, quando a gente começou a estudar educação física, a gente observava que por que que não tinha professor de educação física no União. A gente não entendia esse porquê, mas ao mesmo tempo, nos nossos estudos, a gente sabia o que estava acontecendo. Mas graças a Deus, a gente sabe que agora, com essa nova direção, com esse novo trabalho, o campo está um tapete, né, Lili? Um gramado verdinho, a gente não via isso há tempo atrás. Era um gramado que era queimado, não tinha rede direito, não tinha bola, colete, e aí vai. Eu também me lembro de jogos lá, igual o vereador Mão falou, o Dani falou, nós jogávamos, fazíamos preliminares do União, era assim, não era só uma alegria, era uma vontade da gente ir no campo, era uma atração, atraía a gente de ir lá, de ver os jogos, de ver como que era a Liga de Caxambu, a Liga de Baipendi, como que era assim, em torno de histórias, de rivais, de gols, quem que fazia mais, quem que era o artilheiro. E isso, nós fomos crescendo, fomos observando essa vivência de vários times do Brasil, inclusive Botafogo do Rio, o Juvenil do Fluminense já veio aqui, Flamengo, Juvenil, Corinthians, Palmeiras, na época da Parmalat, né, o Ricardo acabou de relembrar aqui. E isso tudo, a cidade ficava movimentada, ficava assim, alegre. E era legal escutar o Marcelo falar na igreja. Ele tinha uma voz, e tem até hoje, veludo, que a gente ficava assim, quem que é esse rapaz que está anunciando que vai ter o jogo no União, e falando, e escalando o time, que horas que ia jogar. Aí de repente, era assim, um tom de voz, era uma maneira de falar que cativava, né, o seu pai também, era o seu pai, mas o Marcelo também, na época da Mantiqueira, chegou a falar também, mas era o seu pai que falava também, não era? Olha pra você ver. Era as convocações, né? Então, isso é uma história, é uma cultura que a gente vem observando nesse nosso desenvolvimento de Itamonte como comarca, que só traz felicidade, não só para nós que estamos aqui debatendo esse projeto, mas para a nossa cidade, do nosso desenvolvimento como esporte, como educação, para tirar essas crianças da rua, né, Lili? Que ficam aí mexendo com drogas que a gente sabe que são ilícitas. E a gente observa que isso que a Simone falou, que vai ser uma parceria entre o projeto lá da quadra, que a gente sabe que, que são várias modalidades desportivas de quadra, com o campo, que vai só beneficiar quem? Itamonte e a escolinha de futebol dessas crianças que vão adentrar, vamos dizer assim, no União, para que, se Deus quiser, tenhamos um ou vários jogadores profissionais que vão brilhar aí nesse mundo, né? É o que a gente sempre sonhou. Eu lembro que nessa época foi o Alexandre Reis tentar lá no Botafogo, mas não deu muito certo, voltou. Tinha uma época também que queria levar o Arnaldo, queria levar o Duco, ficava nisso, mas nunca foi. Então esperamos que isso um dia venha a tornar realidade, né? Mas eu vejo que esse plenário está feliz por votar esse projeto, muito feliz mesmo. E está um monte que está ganhando. Nós que somos professores de educação física, né, Simone, estamos muito felizes, porque a gente sabe que isso vai dar certo, que isso vai ser bom para a cidade, vai desenvolver não só o psíquico das crianças, o físico, o familiar, o cultural, e principalmente essa vontade de ter uma responsabilidade, um respeito, né, pelo patrimônio, que a gente já até conversou sobre isso. que quem sabe pode vir a ser, né, e arrecadar muito mais recursos, para que esse nome União, que a própria palavra já fala, unir, né, seja passada por várias gerações, legados, políticas, que permaneça do jeito que está, o gramado verdinho, a direção feliz, porque está dando certo, as nossas crianças com uma escolinha de iniciação esportiva, com profissionais da área da educação física, né, do esporte, e eu também estou muito feliz, muito contente por ser um profissional da área da saúde, e tenho certeza que já deu certo. Agora é só darmos continuidade para que dias melhores virão. Parabéns ao executivo.
Você me dá uma parte aí, Juninho?
Claro, claro. Pode ser.
Juninho, você mencionou aí o União Atlético Clube, ele veio da união do Nacional com o esporte, né? Eles eram fomentados naquela época por dois grupos políticos que eram rivais, né?
É.
E tinha aquela influência ali dos jogadores, né?
Sim.
E depois veio a ideia, eu não sei se foi... Falam até que o Jaziel foi um dos que deu essa ideia, eu já li alguma coisa sobre isso. Mas eu lembro muito bem, são episódios lá no escritório, lá no Zé Rubens, meu irmão, que muito tempo teve à frente do União Atlético Clube, e era o Rui Silva Pinto, né? Falecido Rui, irmão do Gil, o Telzinho e o Lala, e era uma pleide de pessoas que ajudavam, e foi uma época muito de glória do União Atlético Clube. Eu nunca fui muito esportista, né? Mas eu acompanhava aquela movimentação toda. E nesse auge aí, no tempo de prefeitura, nós tínhamos que disponibilizar ônibus, inclusive, para a torcida, que virou uma paixão, além de municipal, né, ele virou uma paixão nacional, a coisa. Era uma loucura. Era uma loucura, que a cidade parava. Não sei se o Mão Branca lembra bem disso, a cidade, não tinha ninguém na cidade. Era aquela, e quando era Conceição do Rio Verde, então, você lembra disso? Eu que nunca fui muito afeto a futebol, tinha que parar lá no campo com vocês para assistir jogo, você imagina, né? Aquilo era loucura. Na hora de retornar, era comitiva de carros e mais carros, centenas de carros ali, né? Para voltar, somente quando ganhava de Conceição do Rio Verde, era uma coisa medonha. Então são coisas, quem sabe nós vamos agora. Não precisa reviver essa disputa tão assim, acirrada, mas pelo menos ver que esse esporte seja intensificado novamente, né? Até porque é muito importante no momento de hoje, como você falou, que levar essa mocidade, essas crianças para o esporte. Muito obrigado à parte.
Só para finalizar, na casa da minha mãe, ali da tia B, tem uma flâmula de 1976, quando eu nasci, do tricampeonato da União. A minha tia B, lá, Maria Helena, tem guardado até hoje. E eu até arrepiei em falar isso. Depois eu posso até mostrar para vocês. Em 1976, tricampeonato da União. Tá lá essa flama. E assim, eu falo com tanto orgulho, porque a minha família, né, os meus tios, fizeram parte do União, né? O tio Valdir, o tio Betão, o delegado, eles jogavam e jogavam por amor e por um pouco assim. A gente sabe que eles eram craques, né? Naquela época a gente falava que era poucos os craques, né? E a gente tinha orgulho de ir no campo e vê-los jogar, né? Mas é isso, é só essa fala, com muito entusiasmo também, com muita felicidade, que eu sei que essa casa tá, você, Lili, e só beneficia, né, o nosso município. Obrigado, senhor presidente, Lili, aos nobres vereadores.
Agradeço as palavras do vereador Juninho. que realmente, vereador, União e vereadores, todos que se pronunciaram, nossa União é uma instituição que eu tenho certeza que está no coração de todos os tamontenses. Vossa Excelência bem lembrou, eu ia lembrá-lo do seu tio, do tio Betão, do delegado, do Valdir, que foram atletas do União. E eu, muito criança também, ia no campo, aquilo era um acontecimento, né? O estádio do União sempre cheio, um batuque muito gostoso, né? E lembranças boas, muitas tardes ali. E gostaria de lembrar também de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, a Lili conhece muito bem também, que foi atleta do União, vi jogar muito pouco. E um dia, vendo um jogador, quando se profissionalizou no time do Flamengo, no nosso Flamengo, viu, Marcelo? Me lembrou muito desse atleta, que eu vi jogar muito pouco. O Juan, quando se profissionalizou, me fez lembrar do nosso amigo Pedro Lúcio, que foi zagueiro do União e era uma classe tal qual o Juan foi no Flamengo, na seleção brasileira e nos times por onde jogou na Europa. Mas realmente é com muita felicidade que nós colocamos esse projeto aqui em votação. Parabenizo o Executivo Municipal pela iniciativa, União pela iniciativa. Tenho certeza que essa parceria trará muitos frutos. O projeto de lei 05/2023 está em votação. Como vota o vereador Odair Barbosa?
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia?
Aprovadíssimo.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora...
Aprovado.
Vereadora Simone Belchior?
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto?
Aprovado.
Vereador Mão Branca?
O senhor permite, presidente, só... Você me deixou emocionado, juro pra você. O Pedro Lúcio é um ícone aqui em Tamonte. E eu faço um pedido pra tesoureira Lili. É um pedido que ele pode não ser atendido. É um sonho meu também guardar um lugar lá na frente. Nós queremos que o Pedro Lúcio viva 150 anos com nós, mas infelizmente a vida não é assim. E quando ele se for, vai deixar nós arrebentados de paixão, que ele é uma pessoa maravilhosa, só quem conviveu, conheceu, sabe, guardar para nós dar o nome dele no estádio aqui em Tamonte. É um atleta, é uma pessoa pobre, uma pessoa de uma raça que foi excluída a vida inteira, ele é um exemplo de vida para nós. Então, esse é um sonho meu. E desculpa atravessar o negócio. Mas, só lembrando, parabéns para vocês, parabéns para o município, e lembrando que o Coliseu não precisa mais de gladiadores para existir. União também, se fechasse União hoje, só para nós cuidar da União, cuidar da história, já estava valendo. Ainda mais que vamos poder ver as crianças praticando futebol. É maravilhoso. Aprovado.
Vereadora Ana Pérez. Vereador Edilson.
Eu não falei. Ah.
Desculpa, vereadora. Vereadora Ana Pérez.
Oi, Juninho, nobre vereador, o aprovadíssimo, essa fala é minha. Aprovadíssimo.
Vereador Edilson.
Eu não sei de onde que saiu, mas
o projeto de lei 05/2023 foi aprovado por 8 votos e segue a sanção do senhor prefeito municipal. Antes de darmos continuidade aqui, senhor vereador, o senhor falou muito bem. Pedro Lúcio, quem teve o prazer de conviver com ele, né, quando ele estava em plena saúde, é um homem diferenciado. Vamos sair aqui um pouquinho do rito da nossa sessão, da nossa reunião, quebrar um pouco o protocolo. Como nós temos aqui a representante do União, se quiser fazer uso da palavra, a palavra está facultada a Vossa Excelência, a senhora. Pode vir.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, caros ouvintes da Rádio Criativa, internautas, eu estou muito feliz, porque eu pude perceber o carinho com que todos estão tratando a União. Eu queria só colocar que desde 2018 o União está sem diretoria. A União estava praticamente acabado. A gente fez um trabalho junto, o prefeito ajudou, ele conseguiu montar algumas reuniões, porque era uma briga sem fim. Tinha os lados e a União estava largada. Não era mais o campo que estava valendo, era ideias, pessoas. Então, houve um trabalho que a gente alinhavou, a gente fez várias reuniões e a gente conseguiu unir um grupo. Quando a gente fala dessa nova diretoria, que finalmente foi registrada, desde 2018 não tem diretoria registrada, conseguimos registrar esse ano. Quando eu falo dessa diretoria, eu falo que o improvável aconteceu. Porque são pessoas tão diferentes, pessoas que não tinham o menor convívio e, de repente, se abraçaram para que a União fosse resgatada. Então, começou do campo, de resgatar o campo, resgatar a credibilidade e assim foi indo. Temos uma diretoria que, dentro dessa diretoria, tem uma professora de educação física, ela é diretora, secretária da União. O nosso compromisso com a escolinha é ter um profissional. A maior parte das vagas da escolinha serão dos alunos da rede pública, se eu não me engano é 70%, porque a gente acredita que o esporte, ele modifica as pessoas. O esporte modifica a sociedade. Através de disciplina, através de comprometimento, afastando de coisas ruins que acontecem na rua. E é uma coisa que essa diretoria está comprometida. Teremos as vagas, mas cobraremos. A gente vai cobrar frequência, escola, notas em escola, porque um bom atleta, ele faz parte de um todo, a começar pela escola. Tá? Então, assim, agradeço o Mão, que lembrou do meu pai, falou do meu pai, que é um apaixonado pela União. Tinha música do União, que eu ainda vou resgatar, eu ainda vou pedir lá na Igreja Católica para falarem qual que é o nome da música, porque a gente vai voltar com isso, essa tradição. Domingo, quando tocava a música, as pessoas saíam na rua para saber onde era o jogo. Se era Itamonte ou se era fora. E era muito legal. E uma coisa também que esqueceram, que eu acho que faz parte da história da União, não é só o esporte em si. União era palco de projetos sociais. Quantos festivais tiveram na União para ajudar o hospital da cidade? Né? Quase todas as casas têm aquelas canecas de chope, as canecas de Guaraná, né? Então, a União fez parte da história, não só como esporte, mas na construção dessa sociedade, do hospital. Tinha leilões. Eu era criança, mas eu me lembro muito bem. Papai era da diretoria, então ele sempre levava a gente. Então, é isso que a gente quer resgatar. O nosso comprometimento é com isso. Não só o esporte, mas fazer com que a União seja um lugar que acolha os projetos da cidade, que a gente possa ter, reviver essa história tão bonita desse time. Há pouco tempo, o Luizão, que também faz parte do conselho, ele chama o União é o Leão da Mantiqueira. E nós vamos retornar a ser o Leão da Mantiqueira. Com muito trabalho, com muita seriedade. E eu gostaria muito de agradecer ao Executivo pela iniciativa do projeto, aos nobres vereadores pelo acolhimento desse projeto e esse carinho com a União. Muito obrigada.
Agradeço as palavras da senhora Lili, e gostaria só de dizer que eu tenho certeza que as coisas darão muito certo. A Quinta Monte, quando a sociedade se junta em torno de alguma entidade ou em prol de alguma coisa, a coisa acontece. Eu te dou exemplo do nosso sindicato rural, que no ano 2000, quando nós assumimos o sindicato, tinham 30 sócios. Hoje, tem aquele espaço lá que é utilizado junto com o poder público para vários eventos, e eventos de nível muito elevado, e tem 700 e poucos sócios ativos no Sindicato Rural de Itamonte. Então, quando os membros da sociedade se juntam, como agora estão juntando em torno da União, as coisas em Itamonte acontecem. Tenho certeza que não vai ser diferente. Gostaria de solicitar à senhora secretária que faça leitura ao parecer do projeto de lei 06/2023, que cria o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer 6/2023. Assunto: projeto de lei 6/2023, que dispõe sobre a criação de Conselho Municipal. Relatório: o projeto ora analisado tem por objeto criar o Conselho Municipal de Esportes, estabelecendo estrutura, composição, competência, prazos, atribuições, dentre outros pontos pertinentes. O projeto veio acompanhado de justificativa, restando revogadas as disposições legais em contrário, em especial as leis municipais 1855 de 2009 e 2228 de 2016, sendo que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto, em suma, é o relatório. Fundamentação: para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto pelo chefe do Executivo, dotado de competência para tanto. O projeto visa, principalmente, adequar legalmente o Conselho à realidade fática atual do município, uma vez que o Conselho foi criado em 2009. No outro giro, busca também o projeto a reunião em uma única norma, reunir em uma única norma todas as leis pertinentes ao citado Conselho, garantindo assim maior acessibilidade e compreensão das normas, proporcionando atualização e compatibilização das leis na espécie. Em relação aos aspectos gramaticais e lógicos, não se vislumbra qualquer vício, sendo o texto claro onde se depreende o seu objeto. Como se vê, o presente projeto de lei atende os pressupostos legais, não havendo, portanto, nenhum óbice que impeça a aprovação do mesmo. Conclusão: pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das Sessões, 22 de março de 2023. Luiz Marcelo Silva Pinto, relator. Dê vista aos membros dessa comissão: Dani Delfim Batista Corrêa, presidente. Edilson Luciano da Silva, vice-presidente. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Saúde, parecer 6/2023. Assunto: projeto de lei 6/2023, que dispõe sobre a criação de Conselho Municipal. Peço vênia para adotar o relatório de Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Fundamentação: esta comissão adota a fundamentação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Do ponto de vista dessa comissão, não há óbice algum para aprovação do projeto de lei em análise. Conclusão: pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das Sessões, 22 de março de 2023. Luiz Marcelo Silva Pinto, relator. Dê vista aos membros dessa comissão: Simone Belchior, presidente. Aécio Flávio Leme Júnior, vice-presidente.
O projeto de lei 06/2023 está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Pinto.
Senhores vereadores, trata-se do projeto que cria o Conselho Municipal de Esporte e dá as providências. Cria-se o Conselho, que tem a estrutura do Conselho. O encaminhamento do senhor prefeito municipal fala que a justificativa para a criação desse Conselho é uma adequação, na verdade, à Lei Municipal 1855 de 2009, que, quando ele foi criado, e visando se modernizar e também adequar às atuais exigências, né? Esse é o objetivo que norteia o presente projeto. E aí se estabelece, o conselho tem o plenário, a mesa diretora, composto presidente e vice, secretaria executiva, e ele tem algumas, vários itens, né? Como cooperar com o Conselho Estadual de Desporto, adotar medidas de apoio à iniciativa em favor do incremento na prática do esporte, voltado para essa, tem 8 itens a mais. Zelar pela memória do esporte, contribuir para a formação política da integração entre o esporte, saúde e educação, e assim vai. Então, ele é muito pertinente, o projeto, e ele também é... Por que está sendo necessário também a adequação? É para que o município possa melhorar o seu índice dentro da cota do ICMS para o... o chamado ICMS esportivo. Então, esse é o foco, é pertinente o projeto, o projeto veio devidamente instruído com as outras leis, no final o projeto revoga-se a lei 1855/2009 e também uma de 2016, cujas leis estão aqui anexas, né, ao projeto, e a 2016 também, ela só altera um artigo da lei de 2009, também que então não tem muita da composição. Então essa adequação se faz necessária. Então, por isso, nós relatamos favoravelmente ao projeto de lei, alicerçados também no apoio do vereador Dani Delfim, do vereador Edilson Luciano, como também na Comissão de Educação, alicerçado com o suporte da vereadora Simone Belchó, e Flávio Lemes, que também opinaram favorável ao projeto. Então, o projeto está apto a ser votado, realmente é de interesse público e está dentro da técnica legislativa e é constitucional realmente.
Agradeço os esclarecimentos do vereador Marcelo Pinto. Com a palavra, a vereadora Simone Belchior.
Só para complementar a fala do vereador Marcelo, é justamente isso. O conselho, ele foi criado em 2009, pela lei 1855/2009, e ele ditava que o conselho tinha, não lembro muito bem, mas 10 integrantes, um representante de cada secretaria do Poder Executivo. Depois, em 2016, mudou a redação do conselho, passando para 5 secretários, também representantes do Poder Executivo: Educação, Assistência Social, Saúde, não me lembro os outros agora. E agora está havendo uma outra modificação, que vão ser 6 conselheiros, 3 indicados pelo Poder Executivo e 3 da sociedade civil organizada. Por que que está fazendo isso? Justamente para dar oportunidade à sociedade que tem interesse em participar das organizações esportivas, eventos, discutir, trazer sugestões, enfim. O conselho está sendo mudado para isso, né? Eu acredito que seja para melhor. A gente tem com certeza pessoas no município que têm boas ideias e vão abraçar também o conselho, e também para podermos fazer as inscrições do ICMS esportivo. Só isso, presidente.
Agradeço as palavras da vereadora Simone Belchior. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Mão Branca.
Eu nem ia falar, mas é rapidinho, só para colocar. Aquela situação que o Edilson comentou aquela hora, agora sim, ela é pertinente e bate de encontro. E ela existe mesmo. Então, com essa criação desse conselho, com a divulgação dos nomes, dos representantes, das pessoas que vão fazer parte, mais junto à secretaria, nós precisamos mesmo estar representado, estar distribuído entre a sociedade, porque aquilo que ele falou faz parte mesmo. Precisamos mesmo dar uma atenção maior para as comunidades, assim, porque hora ou outra, quem de nós, todos nós recebemos um pedido de bola, de rede. Hoje mesmo eu recebi um e falei que a bola já...
Eu recebo todo dia.
Então, se tem se temos o orçamento para isso, temos orçamento, temos a secretaria, quem sabe esse conselho, com certeza.
Vereador, nós não temos orçamento para isso. O esporte não tem, não. O ICMS, a gente trabalha com esporte, com parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que cede alguma coisa para nós, entendeu? A compra de material esportivo é feita pela conta livre da prefeitura. O esporte não tem verba. E aí, o ICMS esportivo, ele funciona, é uma conta, eu não sei nem explicar como funciona essa conta, mas assim, vai da quantidade de eventos que o município executa, a quantidade de eventos que ele participa fora, e faz uma conta lá, enfim. 0,1% desse imposto volta para o município. A última, só para você ter noção, não vou nem falar de Itamonde, o município de Minas Gerais que mais recebeu ICMS esportivo chama Nova Serrana. Ele recebeu R$120 mil. ICMS esportivo que vem para nós é na faixa de 10 mil, 12 mil reais por mês, que para nós, às vezes, não banca nenhum evento.
Que isso.
É.
Que absurdo.
Então, assim, a gente não tem orçamento. E justamente é bom o conselho, a sociedade fazer parte do conselho agora, para que as pessoas fiquem sabendo das nossas dificuldades. Fiquem sabendo do que acontece. Entendeu? E é assim... E isso que eu estou falando aqui não é porque o poder executivo se omite, não. É porque não tem verba que vem especificamente para o esporte. Isso é federal, isso é estadual.
Mas o poder executivo poderia criar dentro da lei orçamentária anual, né? Isso precisava,
sim,
porque já tivemos.
Pois é.
Já tivemos, não estou falando aqui para puxar sardinha, não, mas na época do prefeito Marcelo Pinto... Eu lembro que tinha destinação para isso.
Não, com certeza.
Senhores vereadores, só para a gente entrar aqui na conversa também, eu não conheço o orçamento do município por inteiro, detalhadamente. Mas com certeza deve ter, viu, vereador Simone? Dentro da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, fichas... Para o esporte. Tem sim. E isso é até bom. Esse debate, ele é muito produtivo aqui, até bom. Para quando o orçamento vier para ser aprovado por nós, para a gente olhar mais atentamente. Secretaria por secretaria. Secretaria de obras, o que está lá para manutenção de estrada rural, questão de calçamento, na Secretaria de Saúde, idem. E na Secretaria de Educação e Esporte também, o que está determinado e com ficha para cada coisa específica. Porque nós temos o poder de modificar aqui o orçamento, ou parte do orçamento. Tá? A Câmara tem essa prerrogativa de remanejar. Eu acredito até que as fichas, os valores não devem ser, realmente não deve ser alto, porque nós acabamos de aprovar aqui uma abertura de crédito especial referente a esporte, né? Então isso comprova que realmente às vezes os valores orçamentários não são às vezes os valores tão altos. Mas nós podemos olhar, porque nós temos um orçamento que no geral, o orçamento do município de Itamonte, que nós aprovamos aqui todo ano, tem girado em torno de 40, 50 milhões. Então, tem espaço para melhorar a questão do esporte.
Tá certo? Eu fico assustado, estou falando a verdade, porque, pelo amor de Deus, nós estamos em 2023 e... Não. E outra coisa, a Secretaria de Esporte, a gente fala secretaria, mas é departamento. Diretoria, ela está vinculada à educação, não? Turismo. Então, nós precisamos, como diz o presidente, falou, muito pertinente, fazer essa dotação orçamentária para a União. Mas importantíssimo também que se mandasse aqui uma dotação orçamentária para comprar material esportivo. Pelo amor de Deus, né? Nós queremos aparecer em cima do esporte, queremos um monte de coisa e não designamos dinheiro para isso?
Você me dá uma parte aí.
Com certeza.
Posso? Deixa eu explicar. Aqui, acho que o Ricardo já explicou. É o seguinte, quando ela menciona que não tem focado no ICMS. Eu entendo que é isso. Realmente não tem. Por que está se fazendo o conselho? Para poder melhorar a participação do esporte do recurso do esporte, vamos dizer assim, do ICMS do esportivo, não sei como é que chama lá. E assim tem do turismo, assim tem de várias coisas. Criaram isso no corpo do ICMS. Uma parte, desde que o município intensifique a parte esportiva ou a parte de reflorestamento, por exemplo. Nós já votamos, inclusive, aqui alguma coisa referente a RPPN e tal, e isso ajuda no fortalecimento. Agora, no orçamento do município, evidente que tem, porque nós temos uma rubrica aqui, ó. Por exemplo, a que nós acabamos de votar, que abre crédito ao União. A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Eventos. A Secretaria Municipal de Turismo.
A ficha aí, o vereador, só para... Ficha 802, ó, desporto comunitário.
Tá aqui, ó, exatamente.
Não existe a ficha.
Existe a ficha. Agora,
não tinha dotação orçamentária nela.
Hoje eles falam ficha, mas é dotação, enfim. Só que tem que eu não sei exatamente se lá tá constando que pode utilizar 50 mil, 30 mil, 100 mil, nós não temos aqui em mãos. Essa parte técnica. Mas eu acho que... Isso aí é um caso até que pode ser visto, viu, vereador? Mas é dentro desse raciocínio, entendeu?
Eu até me assustei esses dias atrás que a gente vota aqui e votamos a criação de uma diária para os atletas que representam Itamonte e a gente acredita, tudo bem que é um valor pequeno demais, né? Irrisório. Aí eu... Como todos aqui, eu tenho certeza que já colaborou. Eu colaborei com uma criança que foi fazer esporte lá pra fora. Não vou nem falar nada pra não dar dica pra saber quem que é, que a gente não tá aqui pra vangloriar em cima do que faz. Mas a gente colabora. E quando eu vejo uma criança vendendo pizza, vendendo rifa pra custear estadia diária de esporte que tá representando o nosso município, pelo amor de Deus, precisamos pensar melhor isso aí. E assim, é muito importante essa abertura para a União, maravilhosa, mas nós precisamos criar alguma coisa efetiva e parecida com essa para custear tudo isso, senão nós temos uma secretaria, uma diretoria fictícia, não na questão das pessoas que estão lá, mas quem tem o poder de abrir essa torneira, precisa abrir essa torneira, porque o esporte efetivamente ele faz parte do município, faz parte da evolução da juventude. É muito preocupante. Eu vou terminar por aqui para não... É muito preocupante. Precisamos rever nossas ações. De modo geral, seja executivo, legislativo, e cobrar mais, e quem for cobrado, designar mais ações concretas para a realização de coisa concreta.
Vereador, obrigado pelas palavras de Vossa Excelência. Mas eu volto a frisar, se está acontecendo essas questões pontuais dentro do orçamento, nós temos uma parcela nossa de culpa também, que o orçamento vem para cá e a gente às vezes não acompanha, a gente vota, e isso eu me incluo também nessa condição, sem procurar aprofundar mais no orçamento.
Então, ô presidente, eu assustei, eu estou falando a verdade, eu assustei. Esses dias um contador dentro do ônibus que eu vou para Cruzeiro, ele passou para mim. Eu vou imprimir tudo para me estudar, porque a gente tem o costume aqui. Eu tô na casa aqui há quase 6 anos e a gente tem Maria. Ah, isso é muito técnico. Já temos parecer técnico do contador daqui, do contador do executivo. Vamos votar. Você está correto. Nós temos parcela de culpa. Se a gente vê a distribuição orçamentária, o que, que vai para o gabinete, o que, que vai para a educação, o que, que vai... É coisa que a gente precisa... Chega desse negócio de falar que é técnico. Se é técnico ou não, é técnico teoricamente. Nós precisamos ser mais prático. E a culpa é nossa mesmo. Precisamos olhar melhor isso aqui para representar melhor a população.
Agradeço, senhor vereador. O projeto de lei 06/2023 está em votação. Como vota o vereador Odair Barbosa?
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia?
Aprovado.
Vereador Dan Delfim?
Aprovado.
Vereadora Simone Belchior?
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto?
Antes de votar, vou falar só o seguinte. O parecer técnico, os pareceres técnicos, eles apresentam, eles analisam tecnicamente. Mas mexer no orçamento é a função nossa, entendeu? Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Edilson.
Aprovado.
O projeto de lei 06/2023 foi aprovado por 8 votos e segue a sanção do senhor prefeito municipal. Senhores vereadores, nós hoje invertemos um pouco o rito aqui. Nós temos uma ata que geralmente a gente vota no início da sessão. É a ata da sessão 03/2023. Na verdade, a ata da última sessão. A ata ficou pronta agora, o nosso assessor jurídico terminou de fazer as correções. E eu vou colocar a ata em votação, porque essa ata foi na última sessão, nós votamos aqui a prestação de conta do Executivo do exercício 2020. E essa mesma ata tem que ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, eu coloco em votação a ata 03/2023. Vereador que estiver de acordo, permaneça como está. Ata aprovada por 8 votos. De acordo com os termos regimentais da nossa casa, abro a palavra aos senhores vereadores. Vereador Marcelo Pinto.
Vou mexer aqui. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria rapidamente fazer algumas colocações aqui, dizer que nós realmente sempre cobramos, né, do Poder Executivo, mas hoje eu queria, nessa oportunidade, eu recebi as informações e tive a oportunidade de estar com o senhor prefeito municipal, dizer que nós estamos, o município está providenciando o início do calçamento na rua Bentivira, Morada do Sol, e também na rua Joaquim Gregório, no Patarra, e a outra rua também do Patarra, que não me fale agora o nome. Também temos a informação do Executivo Municipal a extensão de rede elétrica nas ruas Belo Horizonte, na Morada do Sol, na Travessa Beija-Flor, também, aliás, a rua Belo Horizonte é na Morada do Sol, exatamente. A Travessa Beija-Flor e também lá. E a rua Vereador Arlindo Ribeiro Souza, no Jardim dos Ipês. Acho que é a última rua que falta a ser calçada naquele bairro. E também um trecho ali da rua Ezequiel Francisco da Rocha. Essas ruas que eu estou dizendo é para extensão de energia elétrica. Atender ali aquela rua que dá sequência a onde funciona hoje a Secretaria Municipal de Educação. É, também eu queria, nessas melhorias do município, também agradecer ao seu prefeito municipal o calçamento que está sendo realizado nos trechos das nossas estradas rurais, vários trechos das estradas rurais, onde são chamados os trechos críticos no período de muita chuva, inclusive, foram detectados, anotados e verificados para que seja feito ali algum calçamento e para melhor fluir o trânsito, para melhor atender aqueles que usam diuturnamente aquelas estradas. Então, vários pontos do município, calçamento de 300 metros, 400 metros, 200 metros, locais que criam dificuldade aos transeuntes, aos veículos que por ali trafegam. Então, eu queria, então, agradecer ao Executivo Municipal esta atenção que está tendo e agradecer ao Secretário Municipal de Obras, que está acompanhando diuturnamente esse trabalho. Eu queria também, senhor presidente, senhores vereadores, aqui abordar um assunto sobre o problema do magistério municipal. Nós ouvimos e ficamos verificando nas redes sociais diversas manifestações, por exemplo, últimos dias, ou ontem, anteontem, a prefeitura publicou na sua página uma explicação sobre a situação do magistério do município. Ela lá manifestou a sua interpretação, aquilo que entende que é o que se deva ser feito. Por outro lado, nós temos, inclusive recebemos aqui, demos oportunidade aos professores, e como eu disse no meu pronunciamento anterior, aqui é a caixa de ressonância da sociedade, aqui as entidades como as entidades de classe, como os diversos segmentos da comunidade, devem ter o espaço necessário para vir expressar aquilo que é o seu desejo. Muitas das vezes pode não ser atendido, mas deve ser expressado. É bom que se deixe claro, porque quando as coisas vão para redes sociais, existem N manifestações de pessoas que não têm entendimento do que está ocorrendo, não sabem exatamente. Então, eu acho que esse falatório de rede social também não vai levar a uma decisão nenhuma. Eu queria propor aqui, senhor presidente, senhores vereadores, o seguinte: que essa casa criasse aqui, evidentemente que junto com uma representação limitada, evidentemente, de representantes dos professores, dois ou três vereadores, que pudessem todos, junto com o Executivo Municipal, todo o corpo jurídico da Prefeitura Municipal, Secretário de Educação e Secretaria de Administração, enfim, Diretoria de Pessoal do município, para que sentassem em uma mesa e dialogassem sobre o assunto, com a interveniência da Câmara Municipal, de no máximo três vereadores para acompanhar essa conversa, com os professores, com representantes professores, junto com a assessoria, com o corpo jurídico da prefeitura, prefeito, secretário de educação, departamento, diretoria, não sei como está denominando lá agora, de pessoal, para que o município expresse é claramente há o entendimento dele quanto ao problema do piso nacional de salário. O município entende, tem o piso nacional, mas o município entende que está pagando o piso porque tem que seguir a legislação municipal, e o piso que eles recebem hoje está correspondendo ao que se estabelece na lei, que é o piso mínimo. Agora, essa situação, não, eu entendo que não é a rede social que vai resolver, e não é por aí. Eu, então, estou propondo aqui, vou repetir, esta, com a nossa intervenção, com a interveniência da Câmara, em que possamos ajudar a intermediar e dialogar essa situação. Se essa ideia for para frente, que eu acho que seria o ideal, para nós chegarmos ao denominador comum, né? Eu sou muito do diálogo, eu acho que o diálogo é importante, é necessário, o diálogo é salutar, e é através do diálogo que a gente encontra as melhores soluções. É dentro deste raciocínio que eu acho que nós temos que partir. Outras conversas, outros pronunciamentos que não estão direcionados ao assunto, não deve interessar a ninguém sair do foco. Nós vamos tentar resolver, vamos resolver. Eu acho que direito é direito. Quem tem direito, evidentemente, tem que se cumprir o ordenador de despesa, ou seja, o Poder Executivo tem que cumprir o papel dele, como os professores têm que cumprir os seus, e todos os funcionários, evidentemente, têm que cumprir. Mas nós precisamos, então, chegar num denominador comum e achar essa solução. Eu acho que através do diálogo, da conversa, de sentar a uma mesa como pessoas que tenham condições realmente de dialogar, que nós, evidente, todos nós temos essa condição, precisamos tê-la para chegar no denominador comum. Então, eu vou deixar essa proposta, essa ideia aqui no ar, e eu acho que é por aí que nós vamos chegar a um denominador comum, né? Eu acredito e espero que os senhores também possam encampar essa ideia, achar que nós possamos ajudar. É bom frisar, eu já disse aqui na presença dos senhores professores, não, o poder legislativo não é quem tem a caneta na mão, não é quem manda pagar, não tem a força de mandar pagar, porque às vezes você vê na rede social, senhores vereadores, etc, o vereador não faz, o vereador deixa de fazer. O vereador toma-se as atitudes, como nós abrimos espaço aqui, ouvimos professores, manifestamos ao Poder Executivo, esteve aqui o secretário de Educação, representando o Poder Executivo, deu a sua explicação sobre o assunto, e então eu acho o poder legislativo, eu acho que pode atuar aqui como até um poder moderador, como um poder no sentido de ajudar a buscar soluções. Nós não temos o poder de mandar fazer. Quem executa, quem paga, quem sabe do orçamento e quem distribui os rendimentos, os valores ali do orçamento é o Executivo Municipal. Então é bom que as pessoas que estão ouvindo entendam que cobrança em rede social de vereadores não vai levar a nada, porque não são os vereadores que decidem isso. Os vereadores são solidários, eu falo por mim, acho que posso falar pelos senhores, são solidários com aquilo que é correto, que é o certo, que é legal e que seja pertinente à administração pública fazer. Eu acho que esse é o nosso, é o que deve ser feito. O que é correto, o que é certo, o que é justo. E dentro dessa linha que nós devemos dialogar. Se o magistério tem direito ao que eles, dentro do entendimento deles, que o executivo faça o que tem que ser feito. E se o executivo estiver correto dentro do entendimento deles, que os
professores, o quadro do magistério, acatem o entendimento da, do executivo. Eu acho que é simples assim, não há necessidade de recorrer, ao meu ver, à justiça e a outros patamares que seja necessário, porque eu acho que um bom diálogo e a boa conversa leva a bom termo. Então fica aqui a minha proposta, a minha ideia, que eu espero que os senhores todos possam encampar, no sentido de buscarmos junto, dentro do diálogo, o diálogo respeitoso, evidentemente, para que possamos achar, encontrar o caminho e fazer justiça, a justiça que tem que ser feita, quer no entendimento do quadro magistério, quer no entendimento do executivo. Eu acho que esse que deve ser a nossa pauta, o nosso raciocínio e o que eu me proponho nesse momento. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Marcelo Pinto e já aproveito a oportunidade, no calor do assunto, gostaria de consultar o plenário, que nós estamos aqui numa casa democrática, sobre a sugestão do vereador Marcelo Pinto. Estão todos de acordo? Vereador Marcelo, Vossa Excelência, como pessoa ponderada que sempre foi, e excelente mediador, eu vou fazer uma solicitação então a Vossa Excelência, que o senhor seja o intermediador para essa conversa aconteça. O senhor seja o intermediador entre os representantes do Magistério Municipal e o Poder Executivo. O senhor está de acordo?
Sim, perfeitamente.
Alguém mais? A palavra continua aberta aos vereadores. Vereador Mão Branca. Antes do senhor dar início, vereador, então, vereador Marcelo Pinto, assim que o senhor tiver uma posição do Executivo e dos representantes do Magistério, o senhor comunica a todos, vamos formar uma comissão, então, de uns 3 vereadores para participar dessa conversa. Tá certo, gente? Vereador Edilson.
Fica a minha sugestão. Por que não pega a Simone, né, o Juninho e o Marcelo, que dá da educação?
A comissão de educação?
Eu acho que sim, poderia ser.
Podemos mesclar um pouco.
É?
Aqui nessa casa, durante esses anos que nós já estamos aqui, eu acho que nunca teve assim uma diferenciação de oposição, situação. Mas nós podemos, vamos dizer assim, nomear uma pessoa que não seja da base de apoio do prefeito, para também acompanhar, para ficar uma coisa mais democrática, uma coisa mais transparente, vamos dizer assim, se todos estiverem de acordo. Não, então, eu já falei, depois que o senhor conseguir essa intermediação e marcar uma reunião, a gente, se for após a próxima reunião, na próxima reunião a gente já formaliza essa comissão, ou se não tiver reunião, se não tiver sessão, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, a gente conversa através do grupo de WhatsApp, forma a comissão e vamos dar prosseguimento. Com a palavra, vereador Mão Branca.
Então, senhor presidente, aproveitar para começar do começo, eu admiro as palavras do vereador Marcelo, que é um grande ponderador, uma grande liderança política do município, mas nesse momento, aqui no nosso município, teremos que usar o diálogo institucional, porque, infelizmente, como disse Vossa Excelência, o vereador, ele não tem o poder da caneta, ele tem o poder da manifestação, e essa manifestação, ela é muito importante para que construa algo homogêneo entre as partes interessadas. Nós não estamos tratando de um assunto onde a pacificação na decisão está cristalizada. se olharmos para a situação dos professores, essa é a minha opinião, e eu sou sucinto em dizer que estou fechado com os professores. Há anos eles vêm tendo perda significativa, porque eles estão hoje tendo suas revisões gerais anuais pautadas na revisão geral anual do funcionário público. E, na minha opinião, não deveria. Aí eu pergunto para qualquer um que tivesse a resposta: Passa Quatro pagou o piso, São Sebastião do Rio Verde pagou o piso. Será que esses prefeitos estão errados? Tem outras cidades que não pagaram o piso, mas pagaram algo acima da revisão geral anual. Será que estão errados? Então, é um diálogo que precisa acontecer, mas não podemos deixar escapar a oportunidade de falar que os professores estão tendo perda, sim. Falar que deveríamos resolver tudo isso fora do âmbito da justiça não é pertinente, porque, como eu disse no começo, o nosso ordenamento até constitucional, ele faz a previsão desse diálogo entre as instituições. E, infelizmente, temos que usar nesse momento a teoria do freios e contrapesos, que é onde um poder se acha dono da situação, aquele que está com maior capacidade, até emocional, para resolver a situação, tomar as rédeas e tentar resolver. Eu gostaria aqui de colocar uma situação no bairro Campo Redondo, que eu recebi agora ali uma mensagem, onde tem uma estrada de uma pessoa, o vereador Odair, que é o titular do bairro lá, não sei se está sabendo, que é um menino que sofreu um acidente, ele está locomovendo através de amparatos, tipo andador, tipo muletas, e apesar de ser uma situação particular, o município precisa se fazer presente de dar a condição de ir e vir desse cidadão. Não conheço, que ele mandou uma mensagem aqui para mim, e eu não posso deixar de fazer essa observação. O município precisa fazer essa manutenção para ele lá, que ele está sendo retirado dele. É algo que está dentro de um preceito constitucional, que é o direito de ir e vir. As suas garantias fundamentais estão prejudicadas, porque ele não está tendo condição de sair de casa. A gente gostaria muito que o município se fizesse presente e garantir esse ir e vir desse cidadão. Gostaria também de deixar claro aqui que eu, o vereador Odair e o Juninho, nós fazemos parte da comissão de obras, infraestrutura e transporte, onde o Juninho me chamou para uma conversa ali, muito pertinente, e vamos ter tomar a atitude que é cabível a nós. O município, obviamente, é o exemplo hoje na questão de cessão de obras, que tem muitas obras iniciadas, terminadas, mas tem um tanto de outras que não terminaram. E o direito do cidadão, ele não pode ser fracionado. A Constituição, ela não garante meio direito, dois direitos e meio. Ela garante o direito por inteiro. Então, a partir do momento que estiver faltando essa garantia, o mínimo que nós temos que fazer, nós como membros dessa comissão legislativa, é manifestar em prol das pessoas que buscam seus direitos. Gostaria aqui também de fazer uma propositura na questão lâmpadas da cidade. Hoje nós temos aqui no município organizada uma taxa de iluminação pública que ela visa garantir a melhoria na prestação do serviço desde quando foi municipalizado. Eu não quero usar, nesse caso, exemplo de cidade vizinha nenhuma, mas eu ando por aí em cidades vizinhas, e eles estão estendendo, que é uma tendência natural até na questão de economia, a troca das lâmpadas para LED. Todo município hoje tem LED em bairros afastados. E nós parece que estamos patinando. Troca hoje, troca amanhã, troca depois, queima de novo, volta para trocar. Precisamos caminhar nessa situação. O Patarra hoje encontra com diversos postes. Estou citando Patarra, mas poderia citar qualquer bairro de Itamonte. Diversos postes sem iluminação. Precisamos evoluir na questão de extensão de rede também. Essa pessoa do Campo Redondo também reclamou que para chegar a luz na casa dele faltam dois postes. Ele está puxando luz da casa do pai dele, e a luz que chega para ele é praticamente um gato, e não consegue tocar nem o chuveiro elétrico dele. Então a situação fica bem complicada. Outra preocupação nossa aqui hoje, do cidadão de Itamonte, com certeza.
Deixa eu falar para você. Com relação às estradas, Campo Redondo, não só esse ponto que você está falando aí, no modo geral, aquela indicação que eu botei para mandar para o prefeito, os caras saem daqui, vamos botar, chega lá 9 horas. Na hora que chega 10 horas, 11 horas, liga a máquina, trabalha, esquentou, trabalha um pouquinho, não tem jeito. Aí na hora dá 2:30, 3 horas, começa a chover, não dá conta do serviço. Vem embora, desce para a cidade. Então, se a gente tiver uma equipe nossa lá do Campo Redondo, conforme já foi falado há tempos atrás, com máquinas, com equipamento, com tudo lá, para poder abranger as comunidades da região, isso para a gente seria um enorme ganho para a gente. Com relação à estrada que está falando desse menino que está falando, e ponta de luz, não, da luz que está falando aí. Então, eu não sei até onde vai. É uma estrada particular dele lá para poder fazer. Então, está dentro do Campo Redondo. Quer dizer que ele tem direito de ir e vir. Eu acho que é muito importante a ele estar tendo o direito de ir e vir. Mas, infelizmente, não temos esse direito de ir e vir com estrada boa. O indivíduo é cano daqui, é estrada que o cara faz, joga um maneamento dentro da própria estrada aqui para poder estar passando. Aí o cara vai e não deixa as máquinas poder estar passando e arrumando como o que deve ser feito. As pessoas às vezes falam do mundo do problema da estrada. Eu concordo plenamente. Tem problema e não é pouco, não. Campo Redondo, nós temos, sem passar a máquina dentro do Campo Redondo, nós estamos indo para o terceiro ano sem manutenção dentro do Campo Redondo. Então, esse menino já foi pedido saiba para ele, já foi pedido manutenção na estrada dele, só que ainda não fez mesmo. Não fez. Isso, ele não tá, o pai dele me falou para mim à tarde para pedir para poder fazer. Só que, com a dificuldade da estrada estar ruim, as marcas estão subdescendo para o Alto Serraria para começar a fazer a manutenção da principal. Dentro do Campo Redondo, infelizmente, ficou para trás. Infelizmente.
Odair, você tem razão. A questão de particular ou não é muito subjetiva. Não tem objetividade no entendimento. Porque imaginemos que eu compro um lote, o meu lote é particular. Então eu não vou ter direito de ter uma luz ligada num padrão dentro do meu lote. Precisamos entender melhor isso aí, porque a Constituição ela faz essa previsão. O Campo Redondo é um bairro que, eu já falei aqui, ele tem características distrital. Campo Redondo, na minha opinião, não quero que seja que faça isso não, nem que me critique não. Campo Redondo já tinha que ter sido transformado em distrito, na minha opinião, para ter um posto de saúde avançado que fizesse primeiros socorros, suturas e cuidasse melhor da questão sanitária. E também dali que tivesse uma subprefeitura ali, que dali ia partir para Serra Negra, Vargem Grande. Tinha que ter isso. Tem que ter. Ah, mas vai... essa é a minha opinião. É, eu te dou. Mas vai pagar IPTU. IPTU não mata ninguém. Campo Redondo precisa ser tratado com característica distrital, porque lá é um ponto turístico importantíssimo, é um polo cultural diferenciado. O pessoal do Campo Redondo tem uma cultura própria. E aqueles bairros adjacentes, eles subsistem da cultura do Campo Redondo. Campo Redondo é como se fosse a capital de todos os bairros ali. Precisava ser tratado com carinho diferente. Mas quando que nós vamos ter um administrador que vai ter peito para abrir essa fronteira e cuidar diferente de lá e levar coisa diferente para lá? Talvez o prefeitável Dani, talvez o prefeitável Marcelo, Ricardo. Precisamos. De jeito nenhum. Mão é advogado, vai ser advogado. Então, é isso. Você quer falar mais um pouco, Dani? Pode falar.
Com relação a esse equipamento que está falando aí, tipo um poço mais avançado, fiz uma emenda, ganhamos um poço, está acabado de construir lá em Campo Redondo, através de uma emenda que eu fiz com o deputado, mandou para lá. Então a gente tem um poço que hoje, para cobrir essas coisas que você está falando, só que ainda não inaugurou. Esse negócio da subprefeitura para fazer, na hora de falar... fazer um distrito lá, todo mundo dá conta, porque que vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar um punhado de coisa, todo mundo vaza fora. Eles vão cobrar, é direito, na criar um distrito, todo mundo pagar o seu IPTU. Vai ter bastante direito de a gente exigir das estradas, um calçamento, uma coisa assim. Então, eu acho que vai ser muito bom se criasse um distrito pra gente lá. Quando vai criar, aí só Deus sabe quem vai fazer isso.
Tem todo um regramento, tem o número de habitantes, de eleitores e tal. Agora, não dá para exigir direito se não for constituída de maneira acessória obrigações. O pessoal daqui, por exemplo, todo mundo quer um calçamento e tal. Por quê? Porque o pessoal paga IPTU. E IPTU não mata ninguém, aqui não tem ninguém passando fome por pagar IPTU. Agora, quer dar um adianto, mas é só uma ideia. Eu moro aqui, quem cuida do Campo Redondo é você, então você tem que pacificar isso lá. Agora, uma preocupação muito grande, que está fazendo parte da discussão de toda a população de Itamonte, e não vamos citar nomes aqui para não ser injusto, é a cobrança da idoneidade na administração pública. A gente sabe que toda administração pública ela tem problema. Trabalhei quase que diretamente, dirigi para prefeitos, e eu sei que não é fácil controlar o ser humano, só que é um fato decorrente e crescente que está acontecendo. É um faz uma coisinha, outro faz outra coisinha, hora ou outra tem membro da administração pública parando lá no fórum. Isso não é legal, isso não pode existir. Isso não pode existir. Ou o cidadão, ele entra para dar o melhor dele para as pessoas, e aí até recebe para isso, ou larga a mão, porque eu acho que prefeitura não pode ser lugar de me arrumar minha vida. Se eu quero arrumar minha vida, eu que vou estudar, vou trabalhar mais, e querendo ou não, o pessoal está reclamando muito e cobra do vereador. O que, que o vereador pode fazer? O vereador não tem poder de polícia, o vereador não pode ser covarde nem leviano de aprontar nomes. Apontar nomes para julgar a sociedade, porque a sociedade ela não está preparada para julgar pessoas. Quem está preparado para julgar as pessoas é o Estado. O Estado que tem o poder, a competência para julgar as pessoas. E assim como nós não podemos, de maneira nenhuma, apesar da inviolabilidade da palavra, nós não temos a obrigação de ser levianos com as pessoas. Agora, a pessoa que está inserida em cargo público, que está cuidando da coisa das pessoas, precisa ter consciência que o dinheiro é público. O dinheiro público é das pessoas, é para melhoria de situações em comum de todos. Não dá para direcionar. E infelizmente está acontecendo, e a insatisfação é geral. Estava conversando isso com o Edilson. O povo está nos cobrando muito. Ah, você sabe que fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo. Agora, as pessoas também que fazem a acusação, se trouxer para mim prova concreta da coisa mal feita, se trouxer para mim prova concreta, eu não me hesitarei em colocar a Polícia Federal na situação, de jeito nenhum. Tenho amigos aqui ou ali, tenho alguns amigos que em diversos lugares aí são policiais federais, e eles têm competência e ferramentas para isso. Agora, não dá para mim também pegar e eu achar que a pessoa está fazendo uma coisa e eu sair julgando a pessoa, não dá. Medo de trabalhar nós não temos, mas a gente precisa trabalhar para não ser covarde, para não ser leviano com a coisa concreta. Provas. Pode falar disso.
Eu ia até tocar nesse assunto, mas como você já está falando, como o nosso digníssimo Marcelo falou há um momento atrás, a gente não tem o poder de dar canetada. A gente é cobrado na rua, é por uma lâmpada, é pelo um buraco, é por uma obra que não faz, é por um bueiro entupido. E também a gente é cobrado por esses atos de pessoas que estão trabalhando no poder do executivo, que estão fazendo coisas erradas. Todo momento chega, ó, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo isso, vocês não vão fazer nada? Então cabe ao nosso executivo, né, tomar as atitudes cabíveis para que a gente não traga aqui para a Câmara, porque a gente pode fazer uma ação parlamentar aqui na Câmara que vai parar no fórum. Então a gente pede essa atenção ao nosso executivo, né, que presta bastante atenção nos atos dessas pessoas lá, porque a gente é cobrado a todo momento. E se não resolver lá, eu acredito que nós, vereadores, a gente vai ter que tomar essa atitude. Mas a gente tem que ter as provas. Como a gente estava conversando antes da reunião, a gente tem que ter as provas. Mas se a gente tiver as provas, eu tenho certeza, eu executarei como você executará, como outros representantes aqui vão executar. Porque a gente está aqui, a gente foi eleito para fiscalizar e para cobrar o que está sendo errado.
A gente, é o que eu estou falando, a gente precisa de prova concreta. É, pode falar, Marcelo?
É o seguinte, não há necessidade de Polícia Federal, de polícia nenhuma. O que é o seguinte, no período que eu estava na presidência da Câmara, bom, antes disso, é o seguinte, é obrigação do vereador, evidentemente, fiscalizar. Qual é a função primordial do vereador? Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Muito bem. Só que tem que você, às vezes, não tem acesso ou não tem a prova do mal feito. Vamos usar o termo mal feito, né? E sempre que eu fui... alguém me dá essa informação, me questiona, é o seguinte, e o vereador Irmão Branco já colocou aí, a gente precisa da prova concreta, faça-se por escrito e traga à Câmara. Eu respondi para algumas pessoas já na presidência da Câmara, imediatamente, eu tenho certeza que o Ricardo, o presidente atual, fará a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a irregularidade, evidente. Porque a obrigação do servidor público é ter a correção e cumprir aquilo que se estabelece, que é o normal. Não pode haver desconfiança nenhuma e nem pode haver mal feito no exercício da sua função pública. Agora, nós não podemos cometer o engano e a injustiça de denunciar alguém por ouvir dizer. Aí pode ser até uma coisa leviana. Agora, se vereador Mão Branca é Deus, e se chegar a esta casa, ou através de vocês, ou alguém protocolar, qualquer denúncia que seja de mal feito na administração pública, é obrigação e dever desta casa apurar, evidentemente que é, através de uma comissão especial para isso. Mas precisa que chegue. Então, a gente tem que separar muito bem as coisas, porque às vezes envolve um pouco de sentimento político, um pouco de vingança política, um pouco de problema pessoal. Tudo isso tem que ser colocado no tabuleiro para ser analisado, né? A gente tem que ter sempre a prudência de entender isso. Mas aquilo que for, que chegar e que for concreto, evidentemente tem que tomar providência. Isso não tem dúvida nenhuma.
É isso.
Muito obrigado.
Senhor vereador, eu reitero aqui as palavras do vereador Marcelo Pinto. E o senhor não tenha, o senhor me conhece desde da infância. O senhor não tenha dúvida que se chegar nessa casa uma denúncia com provas concretas ou com indícios que seja que aconteceu, fortes, indícios fortes que tenha acontecido, que aconteceu alguma coisa, o senhor me conhece, o senhor pode ter certeza que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. O senhor trabalhou comigo lá na garagem enquanto eu estive como secretário de obras e o senhor sabe da minha postura, né? Então, se há indício forte ou se há uma prova concreta, que seja apresentado, pede que a pessoa presente, que nós vamos, com certeza, nós tomaremos as providências que são cabíveis ao caso, que é abrir um procedimento e dar seguimento nesse procedimento com total transparência, lógico, direito de defesa, amplo direito à defesa, do contraditório, mas nós tomaremos as decisões e que o caso requer.
Eu não tenho dúvida disso, mas então eu estou colocando aqui para a população que a gente não está aqui para ser omisso nem ser covarde em qualquer situação, mas também a gente não pode meter os pés pelas mãos e indiciar pessoas que possa vir ser inocente, apesar de nós não termos o ônus da inversão do ônus da prova, por termos a inviolabilidade da palavra, isso aqui dura só 4 anos, tá? Amanhã ou depois, nós podemos ter sido bastante pesado com pessoas que não mereciam. Então, até no direito fala, o Estado, e a Lili sabe que ela é advogada, né? De família de advogado, o Estado, ele prefere absolver um culpado do que punir um inocente. E partindo desse pressuposto, vem a nossa responsabilidade. Temos que ter medo? Não. Nós estamos aqui de peito aberto para encarar qualquer situação. Mas quem for nos trazer qualquer tipo de denúncia, que traga de forma concreta. Traga foto, traga filmagens concretas e contundentes, porque a hora que chegar lá no homem da capa preta, no mínimo nós vamos sair com uma vergonha do tamanho do mundo e vamos sujar nosso nome para sempre. Agora, estamos aqui para isso, estamos aqui para apurar fatos, mas fatos concretos. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Mão Branca. Com a palavra, vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente. Novamente, boa noite aos nobres vereadores, público, internautas e também ouvintes. A Lili, que eu já cumprimentei. Boa noite a todos. Em relação à sugestão do nobre vereador Marcelo, pode ter certeza que essa casa abarca esse seu pedido, essa sua solicitação, para que possamos realmente ter esse papel moderador e principalmente promover esse diálogo entre o Poder Executivo Municipal e a categoria de nossos professores. Eu, como professor, eu fico extremamente triste, né, com o caminho que isso está ganhando, né, porque nós sabemos do desafio que é ser professor, principalmente nos tempos atuais, né? Essa categoria realmente precisa ser respeitada, valorizada, né? Também sabemos do desafio do Poder Executivo em administrar, em honrar com as suas contas. Então, ambos têm visões. E essas visões, elas devem ser colocadas realmente às claras. Elas devem ser realmente transparentes. Para que possamos realmente chegar a uma conclusão de fato, que vise o entendimento do Poder Executivo, mas que também atenda às necessidades da categoria. Então eu fico extremamente triste com o que vem acontecendo, porque o papel do professor é formador de opinião, o papel do professor é mudar a realidade deste município, mudar a realidade deste país. Então a gente precisa sim chegar, dialogar, e pode ter certeza que tem o meu apoio e que certamente a gente tem condições de chegar a um denominador comum. Em relação ao relato aqui que o nobre vereador Mão Branca citou, eu acho que o caminho realmente é, se está acontecendo coisa errada, isso tem que chegar a nós. Tem que chegar a nós, tem que chegar a essa casa. Como foi dito aqui, se tem filme, se tem um áudio, se tem uma foto, se tem testemunhas, venham até esta casa, que pode ter certeza que não vai ter omissão da nossa parte. Não vai ter. É uma coisa que eu também não gosto, é de coisa errada. Posso errar, mas errar no sentido sempre de acertar. E não errar no sentido da malícia, em deixar de ser honesto, em deixar de ser ético. Isso eu nunca vou fazer. Então é importante que chegue até esta casa, sim, essas denúncias. E seja quem for o funcionário, se seja funcionário efetivo, que seja funcionário contratado, que seja de família Y ou Z, não interessa. As ações serão tomadas. Que isso fique bem claro. Se existe aí algo errado, que fique esperto, porque se chegar a denúncia aqui, o negócio vai ficar feio. Isso é fundamental. E é importante que todos os vereadores aqui estejam cientes do nosso papel, enquanto representantes do povo e dessa sociedade que nos colocou aqui de maneira passageira, né? Logo, logo, nos dois próximos anos, né, nesse ano e o ano que vem, já existem aí novas eleições e certamente o povo vai escolher da melhor maneira possível. Isso é fundamental. É isso que a gente tem que sempre defender. Quero aqui salientar também alguns desafios que eu venho observando em relação à ligação de redes de esgoto. Até uma sugestão também para a comissão de obras, né, que está tendo uma demanda muito alta. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que já estão com casa pronta, estão pagando aluguel e não conseguem entrar na moradia que acabaram de construir porque está com déficit em relação à demanda de ligar essa rede de esgoto, que deve ser feita pelo Poder Executivo Municipal. Né? Então, chamar a atenção também da secretaria responsável para que tente fazer aí, provavelmente tem solicitações, então ela tem noção de demanda, de casos, né, dados quantitativos, para que seja feita uma força-tarefa nesse sentido. Porque o que não pode é o cidadão que acabou de fazer a casa, ou que fez uma reforma, ou fez uma ampliação, ele não pode ficar pendente disso para usufruir do bem que ele acaba de fazer. Então, acho que é algo que deve ser analisado com bastante carinho aí pela Secretaria de Obras. Em relação à iluminação pública, que o nobre vereador Marcelo citou, em relação a diversos bairros, o Mão aqui também citou, o nobre vereador, uma coisa que eu tenho notado, não sei se vocês também notam, quando tem uma queda de energia, seja em determinados pontos da cidade, vou falar, por exemplo, no meu bairro, que é onde, né, eu tenho um deslocamento maior e principalmente ando com maior frequência à noite. Ocorre a manutenção das lâmpadas, trocas de lâmpada. Aí tem uma queda forte de energia por algumas horas, alguns minutos. Quando restabelece a energia, as lâmpadas estão queimadas. Então, isso é uma coisa muito frequente. Às vezes, acabou de trocar a lâmpada, vem uma queda de energia, a lâmpada queima. Então, acho que seria também interessante a nós aqui chamar também um técnico da CEMIG, conversar ou fazer um ofício no sentido de ver. Houve um aumento da extensão de rede aqui, visando atender aos novos empreendimentos que vão surgir aí das fábricas, mas eu vejo que há um problema em relação a essa rede aí. Então é fundamental que a gente também cobre mais isso e também que o Poder Executivo consiga manter um funcionário responsável para se deslocar por toda a cidade à noite. Porque aí é onde fica mais nítido o problema. Né, fazer uma demarcação, colocar ali uma placa ou um indicativo de que ali existe a necessidade de trocar aquela lâmpada. Então, acho que seria interessante também o Poder Executivo se atentar a essa demanda. Colocar um funcionário responsável para se deslocar por todos os bairros, seja centro ou áreas mais afastadas do centro, para atender essa demanda que realmente ela é real. Agora, quero também parabenizar a Simone, citando aí você, mas todos os representantes, membros da diretoria de esportes. A gente acabou de ter o encerramento dos Jogos Escolares, né? Foi um sucesso, não consegui estar na abertura, mas te mandei um recado, estava lá em São Lourenço trabalhando, mas fiquei muito feliz de ver a energia dos nossos jovens, dos nossos professores também torcendo, as escolas participantes, né, a Escola do Campo Redondo, a Nilo Peçanha, o Educandário, o Anglo, né, a gente viu ali uma energia muito bacana, a quadra extremamente lotada, e é isso que a gente acabou de falar aqui em relação à União. Esses jogos escolares mostram muito também, já é algo histórico, né, algo muito forte. E é fundamental que haja sempre essa valorização, seja por parte dessas escolas que participam, como também reconhecer o apoio, o trabalho dos professores, o apoio, o trabalho também dessas crianças, desses adolescentes, que é fascinante ver a energia deles, a garra, a competição e sempre as conquistas dos nossos jovens, é fundamental serem sempre reconhecidos. Eu vou ceder um espaço para a vereadora Simone.
Rapidinho. Obrigado, Dani. Só cruzando as informações, quando eu falei sobre a importância das pessoas trabalharem com comprometimento, com pessoas capacitadas, e, com paixão pelo esporte, mas com essa responsabilidade, e o Dani falando dos jogos escolares, eu só quero contar uma coisa. Uma aluna, nós estamos com uma nova atleta na quadra, ela nunca praticou esporte, ela não estava saindo de casa, os pais preocupadíssimos, ela foi para os jogos escolares. Ela está frequentando a quadra, os pais estão assim irradiantes, porque falou que o esporte causou um milagre na vida dela. Eles não estão nem acreditando que a menina saiu de dentro de casa. Então é justamente sobre isso. Foram mais de 200 atletas participando. Se a gente conseguiu transformar a vida dessa menina, é isso. Que a gente tá, é o nosso objetivo, é isso que a gente está buscando.
Obrigado, Simone. O esporte, ele sensibiliza, né? Ele encanta, e aquilo que a gente diz, está conectado com a educação, com a cultura, com o bem-estar social, com a disciplina, com a organização. Viver em sociedade é isso, são trocas, né? É muito gratificante ver isso. Parabéns à diretoria de esporte e também a todas as escolas aí que contribuíram para esse evento. Também, recentemente, nós participamos de um encontro com os reitores da Universidade Federal de Itajubá, na qual o nosso presidente Ricardo participou, o nosso vereador Marcelo também esteve presente, e dentre outros do Poder Executivo, um encontro muito proveitoso. A gente já tem o polo aqui, o AB, Universidade Aberta do Brasil, com parceria com a Unifei. E o município, através da Secretaria de Educação, vem estreitando, fortalecendo ainda mais essa parceria com a Unifei, com a Federal de Itajubá. Então, fizemos ali tivemos acesso a uma palestra, né, entre os reitores, entre as demandas do Poder Executivo Municipal, visitas técnicas em determinados pontos, como a RPPN Alto Montana, o antigo hotel Causa Alpina. Agradeço também a recepção do Paulinho e dos demais colaboradores da instituição, onde deu para ver que os reitores gostaram. Eles ofertaram aí um curso de bacharelado em ciências e tecnologia. Tamonte tem tudo para conseguir, vai pleitear isso aqui no nosso polo. Então, certamente, isso vai trazer mais acesso à universidade, ao nível superior. Então, fico muito feliz e muito agradecido também por ter participado desse evento aí, onde nós temos aí, novamente, investimentos no ensino superior. E certamente a universidade mais perto aqui do povo de Tamonte significa dizer também mais jovens, mais pessoas aptas ao mercado de trabalho, melhorando a sua vida, melhorando a sua renda e contribuindo para mais ciência e tecnologia sempre. Também, recentemente aqui nessa casa, nós tivemos aí um evento da parceria também da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação, com o Poder Executivo, né, membros aí do Poder Executivo, melhor dizendo, parceria com o SENAC, né, onde nós vimos aqui jovens recebendo ali os seus certificados, dos seus cursos, e fiquei muito feliz de ver muitos alunos ou ex-alunos também fazendo essa conquista na qualificação do ensino técnico, que é fundamental. Então, gostaria de parabenizar aí também ao Poder Executivo por essas parcerias feitas com o SENAC, com os polos de universidade aberta do país e principalmente essa nova relação com a Universidade Federal de Itajubá, que certamente trará bons frutos e excelentes resultados para o nosso povo, para a nossa gente. No mais, muito obrigado e tenha uma excelente noite.
Agradeço ao vereador Dani Delfim. Com a palavra, vereador Odair.
Boa noite aos novos companheiros e à Rádio Criativa e transmissão pela internet. Aproveitando o gancho aí desse projeto que foi feito com o Campo da União, acho que Campo Redondo poderia estar entrando com os professores para dar uma aula lá para os jovens de lá, que tem bastante jovem, conforme falou, que vai participar de jogos aqui na quadra aqui, lá nós temos uma quadra lá que não é aquela coisa que todo mundo imagina, uma quadra péssima, que está hoje em condições péssimas, e eles participam jogando aquilo lá, fazendo. Então, acho que se a gente tiver esse professor lá para poder dar aula, vai ser muito útil para a comunidade. Então, acho que isso aí vai trazer um benefício e tanto para a comunidade, que tem uma. Não quer dizer que eles ainda estão lá na droga, coisada. Eu acho que o celular, a televisão, a internet, às vezes mal usada, é um tipo de droga. Então, essas crianças poderiam estar lá participando de um jogo, com um professor, para poder, de lá, a gente poder trazer atletas de lá, com alto nível de rendimento, para poder estar participando de um jogo aqui no Campo da União, ou numa quadra, que tem bastante criança lá que está querendo participar desses jogos. Você vê que estão todo dia lá na quadra, não tem dia nenhum que não tenha jogo, tanto de vôlei como de futsal, de handebol. Então, a quadra lá é uma coisa que, sem professor, o dia que tiver um professor, você pode ter certeza que eles vão aprender e vai trazer isso para vir participar aqui na cidade. Tanto faz com um jogo de campo, como um jogo de quadra. A gente tem um campo lá que é cuidado, temos um time lá que está participando. É um, acho que, das roças aí, das comunidades, é um dos que ainda está ativo, está em Campo Redondo. Tirando o resto que tem, Colina tem, que eu não vejo falar que tem time. Tem? Então, Campo Redondo tem às vezes tem campeonato, faz um campeonato para ajudar ao benefício em prol alguma coisa, está fazendo em Campo Redondo, está Campo Redondo e Serra Negra, que juntaram os dois lá e fizeram o time para poder estar participando de jogos aí. Então, isso é uma boa. Eu peço a você que está como na tesouraria, que leva alguma coisa para ajudar nós lá, junto, nesse projeto aí, que podemos brigar para poder levar alguma coisa para lá, certo? E com relação, mudando aqui, da parte de estrada, parte de bairro, eu acho que o que o Mão falou, o menino lá que falou, o pai dele não falou comigo cedo, ó, pede para ele, mas infelizmente a gente pedir, eu faço meu papel de ir lá e pedir para eles. Faz, se eles quiserem, eles fazem. Se não quiser, eu não posso brigar com eles para poder estar fazendo, não posso bater, não posso fazer nada. Ele vai fazer do jeito que eles quiserem. Então, não sou eu que vou chegar lá, vou arrancar dinheiro do bolso, vou lá consertar a vida de todos. Então, então esse, com relação a esse negócio de distrito, acho que seria uma boa, uma saída. Mas, na hora que falar que vai entrar no bolso de cada um, todo mundo, ó, vaza. Então, é uma boa. Mas, não sei não até onde vai. Mas, muito obrigado. Boa noite. É a minha fica com a minha palavra, certo? Obrigado aí pela...
Agradeço as palavras do vereador Odair Barbosa. E com a palavra, o vereador Marcelo Pinto. Quer fazer um esclarecimento aqui.
Senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria só, ainda em tempo, registrar aqui que hoje foi comemorado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais o décimo aniversário da 57ª batalhão mesmo da Polícia Militar, que teve a solenidade de São Lourenço, o senhor presidente esteve presente, e nós queremos deixar registrado aqui o nosso cumprimento e agradecimento ao tenente Leonardo, que encaminhou o convite à Câmara e aos vereadores, e registrar aqui, deixar registrado esse acontecimento pelos grandes e relevantes serviços que a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais prestou e presta à população mineira. Fica aqui então registrado nos anais, senhor presidente, a nossa congratulação pela passagem do 10º aniversário do batalhão. Muito obrigado.
Agradeço pela lembrança, vereador Marcelo. Com a palavra, vereador Juninho da Academia.
Boa noite ao senhor presidente, aos nobres vereadores, aos ouvintes da Rádio Criativa e aos internautas pelo Facebook da Câmara. E boa noite também a Lili, a tesoureira do União. Eu tenho aqui várias demandas, vou ser breve e rápido para que a gente finalize a nossa reunião. Mas eu recebi essa demanda aqui em relação à rede esgoto, que já foi citada aqui pelos novos vereadores, de casas que já estão prontas, mas o que está acontecendo sobre a rede esgoto é o mau cheiro que a gente está observando. Esses moradores estão... não só reclamando com razão, mas tendo esse mau cheiro adentrando as suas casas, perturbando os seus lares, e pediu que eu fizesse esse apoio aqui, esse pedido, para Secretaria de Infraestrutura e Obras, que a gente fizesse um requerimento para que o Executivo tomasse essas decisões. Eu estive conversando com o Mão, com o Odair, para que a nossa comissão, nós iremos fazer uma reunião para que a gente entenda sobre essas demandas, que não são poucas. São vários bairros, inclusive o bairro do Nobre Mão está precisando, o bairro do Coqueiro já me falaram que lá também eles estão precisando, o Horto, Florestal, Boa Vista, Vila Nova, Patarra e a Estiva também já recebeu demanda. Então a gente está vendo que está sendo assim uma demanda grande. Então vamos, depois da nossa comissão, entrar em conversa para que a gente, junto com o Executivo, solucione esse problema. Outro também que me falaram é lá na Garganta do Registro, sobre aquela obra que iniciou, e o pessoal lá de cima estão pedindo iluminação, e sobre aquele calçamento, e principalmente aqueles broquetes que estão atrapalhando o estacionamento dos turistas, que às vezes de repente para lá e vão comprar às vezes um doce, um queijo, uma linguiça, ou às vezes até tirar uma foto, porque ficou bonito o fontanário lá, a gente sabe disso. E eles estão me cobrando não só isso, daquela placa que foi doada, e eles ganharam do Juscelino Kubitschek, se não me engano. Não? Getúlio Vargas, como é que é?
A placa não foi ganha por ninguém. A placa, ela é a placa da comemorativa da inauguração da estrada.
Sim, mas tinha uma placa lá no fontanário.
A placa está no gabinete do prefeito de Resende.
Certo.
Diz, Marcelo. O Alexandre teria me falado uma vez que o diretor do parque, o Aragão,
sim,
que até é casado com uma pessoa aqui de Tamonte, teria pego a placa lá em Resende. Mas hoje eu conversei com o Alexandre a respeito da placa e a respeito das obras lá em cima que Vossa Excelência está citando. E ele me disse que a placa está com o Diogo, prefeito Resende, no gabinete do prefeito. O prefeito já falou para ele que está à disposição, que assim que quiser buscar a placa, pode buscar a placa e colocar no lugar, que está tudo certo.
Vereador, uma parte aí.
Fica à vontade.
Na verdade, está tendo um certo desencontro nisso aí. Essa placa, ela é comemorativa à inauguração do asfaltamento da estrada pelo presidente Juscelino Kubitschek, onde esteve presente lideranças políticas da região, sobretudo de Itamonte. Nós temos fotos de registro dessa passagem aqui. É uma placa comemorativa desse evento. A primeira, cheguei acho que a falar com Vossa Excelência, fazer um movimento de fazer um expediente para a Prefeitura de Resende, pedir a devolução da placa. A gente ia até fazer pela Câmara. Mas eu tive a informação, vereador Ricardo, que essa placa estaria no gabinete do diretor do parque. E então tem que rastrear isso, que essa placa vai sumir, viu? Esse que é o problema.
É isso.
E
que
ela tem que ser fixada lá, pessoal, já devia ter sido fixada.
Sim.
Que é um marco, né? É um marco que precisa estar lá. É isso aí.
Você deu um minuto.
Rapidinho. Essa placa, eu sou muito preocupado com essa placa. Essa placa, na minha opinião, faria uma réplica dela e guardava o original, seja numa casa de cultura em Resende ou aqui, que essa placa, por ser uma placa de bronze, né?
Sim.
Isso aí está gerando uma tensão, é colocar lá e alguém roubar essa placa. E essa placa é importante, sim, é uma memória cultural, sim, importante. Então...
Não, vereador, eu estive com o prefeito Resende um dia... lá na Garganta do Registro, E falei justamente isso para ele. Eu falei para ele: prefeito, talvez para Resende essa placa não tenha o significado que ela tem para nós de Itamonte. Tá certo? O monumento aonde a placa estava fixada pertence ao município de Resende. Foi reformado pelo município de Resende, né? Ficou até bacana a reforma que fizeram. Resende se preocupar com aquilo ali. É o limite extremo do município de Resende, né? E a placa foi retirada justamente pela obra da reforma. E não foi recolocado no lugar. E eu falei para ele, isso tem uma importância para Itamonte. Vamos fazer o seguinte, nós estamos para o Alexandre, o prefeito nosso, tem um projeto de construção de um museu. A prefeitura de Itamonte fazer uma réplica ou uma placa de um outro material e essa placa ficar no museu lá em Itamonte. Por esse significado que essa placa tem. Ele não ficou, não foi contrário, falou que a placa está lá no gabinete dele, dentro do gabinete dele, assim que alguém for lá, pode buscar a placa, alguém do município, né, que seja responsável, não vai entregar isso na mão de qualquer um. Tá? E gente na internet cobra, nós somos cobrados pela colocação dessa placa. Obrigado, vereador.
Eu penso assim, nós aqui dessa casa vamos mobilizar algo que a gente chegue no objetivo comum para que isso acabe, vamos dizer assim, essa falação dessas pessoas. Quero também aqui ressaltar em relação a alguns bairros que eu recebo mensagens e às vezes ligações, encontro na rua, sobre esses buracos aí que estão fazendo, inclusive um aqui no bairro da Vila Nova, em frente à casa de uma pessoa aí que ela pediu para eu não falasse. Já vai para quase 2 meses que foram lá. Tiraram os broquetes, colocaram um cano. Esse dia choveu, foi passar um carro lá, o carro ficou atolado. E até hoje a gente não está sabendo o que vai fazer lá, o que vão acontecer, se vai arrumar a rede de esgoto, se vai arrumar a rede fluvial, se vai trocar manilhas, se não vai. E o pessoal do bairro fica me cobrando. Vereador, e aí, o que vai acontecer? Já passou mais de mês e o buraco... E não é pequeno, a gente está vendo que está difícil. Mas, vamos lá. Uma hora a gente entende dessa obra que será feita. Que nós vamos reunir a nossa comissão para que a gente esclareça essa demanda. Para terminar, eu também recebi uma informação lá no bairro Engenho de Serra em relação a 7 fontes que existe lá no bairro. Inclusive o morador do bairro que me procurou, ele é dono é proprietário dessa parte dessa fonte que existe lá. Ele me disse que nós temos que tomar uma decisão junto com o executivo. Por quê? Porque lá eram 7 fontes de águas mineral, gasosa, ferruginosa, e agora parece que só tem 3. E eles estão preocupados que isso acabe um dia. A gente não sabe o porquê, eu sou leigo nessa área. Só que um dos moradores que é proprietário quer que o poder público tome conta disso, faça igual eles fizeram lá na garganta do registro, tome posse e isso vire um fontanário ou vire uma fonte que seja turística ou seja agregada ao bairro, para que isso não acabe não só com a água, mas com a história que existe lá dessas fontes, vamos dizer assim. Eu estava até conversando com o Dani, que é professor de geografia, sabe melhor explicar para a gente em relação à questão da água, que a gente está vendo que é uma situação que nos preocupa, sabendo dessa situação. E a gente mora numa cidade tão riquíssima dessas fontes e deixando morrer, deixando acabar. Então, nós que somos da comissão, vamos entender esse questionamento. Inclusive, eu já conversei com a Andressa, que é diretora do meio ambiente. Ela me disse que está em andamento esse processo. É interesse do Alexandre arrumar esse local para que não acabe essa riquíssima, vamos dizer assim, beleza natural que é a água. E é isso que eu vim aqui relatar. E uma preocupação que eu falei com a Simone, que já falaram aqui em relação à iluminação pública, são esses fios de vários postes que, não sei se é a CEMIG, se é o Vagalume, que estão trocando e deixando alguns pedaços ou deixando alguns fios caídos em esquinas, e às vezes até em rodovia. Esse dia estava aqui um fio quase encostando no chão na entrada do Campos Elíseos. Então a gente quer entender o que está acontecendo em relação a isso, para que a nossa cidade não fique feia com esses fios enrolados no poste, um monte de fio arrebentado caindo para o chão, em cima de passeios, gente pegando pedaços de fio levando embora para casa. E tá ficando, vamos dizer assim, chato e feio em relação a que a gente tome alguma providência. Faço voto também nessa questão dos professores em relação ao que o Marcelo já disse. Também sobre o que o Mão disse em relação a esses acontecimentos que vem ocasionando na nossa cidade, que se alguém tem fatos de vídeos verídicos aí em relação a essas situações, que tragam aqui para nós, para que a nossa comissão, o nosso plenário, a nossa função legislar em relação a esse acontecimento. Então eu penso assim também. Estou aqui junto dos meus pares, conte comigo. E tenhamos, né, uma solução para que isso chegue, vamos dizer assim, num bem comum e num bem da nossa sociedade. Porque a gente está vendo que está sendo uns boatos, falação de um dali, outro daqui. Então seria melhor nós relatarmos o que está acontecendo de verdade para tomarmos a devida decisão. No mais, é só isso. Uma boa noite a todos e até a próxima.
Com a palavra, agradeço as palavras do vereador Juninho, da Academia. Com a palavra, a vereadora Ana Pérez.
Eu vou ser bem rápido. Boa noite, nobres vereadores, a nossa querida Lili e aos ouvintes da Criativa, aos internautas. Isso é se tem alguém assistindo ou ouvindo até uma hora dessa, né? Então, a minha fala vai ser bem rápida e bem diferente. Eu vim fazer elogios. Então, o meu elogio é a respeito o mutirão que a gente teve novamente na colina no sábado, terminando o serviço até o picozinho. Graças a Deus,
Eu quero começar agradecendo o Júnior, né, o secretário que me atendeu com muita boa vontade. Agradecer os motoristas dos caminhões pelo carinho e dedicação. Agradecer o povo da colina que, como sempre, não são 100%, mas é a maioria, 80% estão juntos. Agradecer principalmente a mulherada, que abraçaram a causa, ajudando financeiramente na compra da carne para o churrasco, e abraçaram a causa mais ainda, também pegando no batente, no almoço e também na estrada. Teve mulher com enxada, mulher com penado e até de roçadeira. Então, eu... Aí, olha que beleza. E agradecer o Adriano e a Rita pelo carinho, pela hospitalidade do local onde foi cedido para a gente fazer o almoço e o churrasco, que foi ali entre Picozinho e o seu terreno lá, que é a Vargem. Então, eu te gritei e Vossa Excelência não viu e nem ouviu. Então, aí, quando dizem que a nossa estrada é a melhor, a receita está aí. Isso é antigo, o ex-prefeito está aí, sabe, o Marquinhos sabe que foi sempre feito isso, né? Então, graças a Deus, a gente está com... Faltam uns detalhes ainda, mas são detalhes agora. Mas nossa estrada está muito boa. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Agradeço a vereadora Ana Pérez. E mais alguém? Agradeço a presença da Lili no nosso, durante a nossa sessão hoje. Tomou um chá de cadeira daqueles. Agradeço aos ouvintes da Rádio Criativa. Não sei precisar quantos estavam nos acompanhando pela Rádio Criativa, e agradeço ao pessoal que estava nos acompanhando pela página do Facebook. Meu telefone, Ana, acabou a bateria, mas até o horário, porque eu acompanho a reunião também, eu assisto, além de estar presente, eu assisto. Tinha 32 pessoas acompanhando pela página do Facebook, as quais eu agradeço pelas mensagens que foram enviadas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado pela presença de todos.